Ora então, muito boa tarde. Conseguem-me ouvir todos? A voz chega onde é preciso. Começo por dar as boas-vindas aos colegas da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, que vão estar a acompanhar-nos aqui nas nossas diversas sessões. Esta formação, aliás, até começou por ser construída para eles e depois achámos interessante trazer também os serviços e aproveitar a ocasião para refrescar algumas ideias que nós, no dia-a-dia, tentamos ir passando ou vamos falando com os colegas para ver as melhores soluções e tentámos, então, desta vez, fazê-lo de forma um pouco mais formal, vá lá, passo do Nasmo, e essa é a ideia. Estejam à vontade para me interromper a qualquer momento. O que é importante é que tudo que aqui seja falado seja, não digo elucidado, mas que consigamos encontrar alguns caminhos de solução no dia-a-dia. O tema de hoje começa, vamos ter duas áreas principais. Uma é sobre a função do aprovisionamento. E o aprovisionamento tem como principal missão promover as atribuições do Parlamento. Nós já lá iremos. Mas esta questão do aprovisionamento, o que é o aprovisionamento, o sentido atual do termo, faz-me recordar uma história, quando há uns tempos estive numa formação também, em Maastricht, em que a oradora da Holanda, ela era consultora do governo holandês e dizia que a primeira pergunta, quando ela era chamada de urgência para resolver um assunto, era: olha, nós temos aqui estas normas europeias, estas normas holandesas, como é que eu faço para eu dar a volta a isto e adjudicar rapidamente este serviço ou esta obra ou o que for? E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque sistematicamente o decisor não é acompanhado dos operacionais no que toca a esta área. Agora interessa isto também. A área dos recursos humanos também se pode queixar do mesmo. O decisor hoje em dia sabe que a área financeira, ele não pode viver sem a área financeira. É raro haver um decisor político que diz: eu vou fazer isto sem ter a certeza de que tem dinheiro, de alguma maneira. Pode ainda não estar já o dinheiro colocado naquela rúbrica, mas ele sabe que o seu orçamento, ginástica para ali ou ginástica para acolá, ele há de conseguir fazer o seu projeto. E, portanto, antes dele promover publicamente a obra que ele quer realizar, ele já se foi acautelar junto do setor financeiro. Do setor do aprovisionamento, não. Então, o setor do aprovisionamento, hoje em dia, nas empresas, ele está junto dos decisores. Quando uma empresa decide mudar a fábrica de um país para outro, como hoje em dia pode acontecer, isso foi visto sob todos os aspectos e, nomeadamente, no plano logístico. E é esta parte logística que muitas vezes é olvidada pelo decisor. E já houve guerras que foram perdidas porque os aspectos logísticos não foram tidos em conta e, portanto, os bens necessários para o sucesso dessa guerra não chegaram lá a tempo. E era essa ideia que eu gostava aqui de deixar, é que o aprovisionamento hoje é muito mais amplo, e é um bocadinho isto que eu vou querer dizer ao longo desta tarde. É mais amplo e tem muitos aspectos que são importantes a ter quando estamos a lidar com esta área. Nomeadamente um outro aspecto, que é, por exemplo, o armazenamento. Sistematicamente as decisões sobre fazer isto ou aquilo, esquecem que tem de haver áreas de armazenamento. E nós hoje no Parlamento lidamos com essa dificuldade. A armazenagem é a última das preocupações. E os bens têm de chegar aos locais onde eles vão ser servidos, onde eles vão ser utilizados, mas foi esquecida essa parte. Portanto, o aprovisionamento tem estas várias áreas era bom que elas fossem vistas. Só para dar mais um exemplo, agora do nosso país, não da Holanda, houve uma decisão de que o Infarmed deveria ir para o Porto. E foram precisamente as questões logísticas, não foi, que impediram essa decisão de ser, pelo menos, feita nos timings que tinham sido decididos. Portanto, é mais um exemplo como os aspectos do aprovisionamento são importantes, não para impedir os planos de ocorrerem, mas pelo menos para, por exemplo, ajudar à definição dos prazos, que é uma questão muito sensível, então, do ponto de vista político. E então, claro que depois o que é que acontece? Como o decisor não teve em atenção, não foi ouvir as pessoas do terreno, muitas das vezes toma decisões, nomeadamente temporais, que são, não vou dizer inexecuíveis, mas que se traduzem em numa forte pressão sobre o setor do aprovisionamento para ultrapassar os procedimentos legais. E daí voltamos ao governo holandês e à sua dificuldade de lidar com as normas europeias que obrigam a ir ao mercado. No Parlamento, e agora um bocadinho explicar aos nossos colegas da Guiné como é que as nossas compras são feitas, o nosso sistema está descentralizado e temos vários serviços a fazer compras, desde o serviço onde eu me encontro, o aprovisionamento e património, o gabinete de comunicação, que tem o canal Parlamento, e, portanto, é uma área de muitas, muitas compras, a divisão de edições. Como? Eu pus a direção de serviços, não é assim também? DRPP? Não. Ah, pois é, esta mudou o nome. Como é que é? A direção das relações, como a colega disse, e a direção de tecnologias de informação, informática, informação. A biblioteca, por exemplo, para livros. Portanto, eu não tenho estado a dizer o que eu queria, que é a DTI é para equipamento informático, principalmente, e equipamento informático e consultoria na área de informática. O gabinete de comunicação tem a ver com o canal Parlamento, mas também todo o apoio audiovisual que a Assembleia necessita. A divisão de edições, confesso que agora, neste momento, além da livraria, as posições acho que mudaram, não foi? Ainda promovem algumas posições. Depois as relações. Isto aqui está uma duplicação, peço desculpa, porque isto é uma divisão nesta direção. A direção de relações internacionais e protocolo, toda a parte das viagens, por exemplo, mas também as refeições oficiais, também são quem gera essa parte. A biblioteca para livros, que compramos milhares. E então questiona-se se isto é problemático. Já iremos ver, aliás, podemos já passar para isso. Já iremos ver se é vantajoso termos este sistema ou não é vantajoso. Como é que nós organizamos esta dispersão de compradores? Primeiro, tendem atenção que temos um conjunto de órgãos que podem autorizar a despesa. O Presidente, sem qualquer limite. O que pode acontecer é que, para valores superiores a 7 milhões, o Conselho de Administração tem de emitir um parecer favorável e para baixo desse valor, dos 7 milhões e 400 mil, basta pronúncia do Conselho de Administração. Acontece, como todos sabem, até agora nunca houve um presidente a adjudicar qualquer serviço ou empreitada caso haja uma pronúncia desfavorável do Conselho de Administração. Portanto, no equilíbrio dos poderes internos, há um respeito que leva a que o Presidente não desautorize o Conselho de Administração, apesar da competência para autorizar ser do Presidente. O Secretário-Geral, também por competência própria, tem até 300 mil, caso sejam projetos no plano incluídos no plano de atividade, ou 200 mil projetos não incluídos no plano de atividades. Também, neste caso, tem de ter parecer do Conselho de Administração. Abaixo dos 12.500, o Secretário-Geral pode autorizar sem necessidade desse parecer. Depois, a tal dispersão que eu estava a falar, ela funciona principalmente ao nível de delegação de competências, que vai distribuir a capacidade de autorização pela casa toda. Não, acho que não preciso ser aqui exaustivo, mas interessa ver que os adjuntos do Secretário-Geral podem autorizar até 12.500, a Diretora Administrativa e Financeira 6.000 e depois os restantes diretores 3.000. Ainda de modo mais fino também os chefes. Eu pus-me em primeiro lugar, já que a conferência é minha, posso eu fazer isto. 1.500, tal como também as divisões da Direção de Relações Internacionais e Protocolo, e depois os demais, não são os demais, porque nem todos têm, mas a DILP, a Biblioteca, que eu já tinha há bocadinho mencionado, o Arquivo Histórico, as Edições, a Divisão Museológica e Cidadania, os Recursos Humanos e Formação e uma das divisões do Centro de Informática. A outra não recebeu a delegação de competências. Portanto, por esta via, quase toda a Casa tem competências, embora dentro de certos montantes, tem competências para autorizar despesas. Para a Casa, qual é aqui um aspecto importante? É que todos estes valores que eu mencionei podem ser autorizados sozinhos, desde que estejamos a falar de despesas dentro do presente orçamento. Portanto, neste caso, despesas que sejam satisfeitas no orçamento de 2018. Caso haja pagamentos a efetuar em orçamentos subsequentes, portanto, 2019, 2020, o que quer que seja, já esses processos necessitam de ir ao Conselho de Administração. Portanto, é importante ver, quando nós estamos a adjudicar um serviço, se porventura os seus pagamentos se estenderem para outros anos, a adjudicação não pode ser feita sem ir a CA.
Independentemente do valor.
Aqui, o nosso regime, inclusive, até está mais exigente do que o dos órgãos do Governo, em que há patamares a partir dos quais é preciso ir ao Ministro das Finanças. No caso deles é preciso a anuência do Ministro das Finanças, que ele depois também delega na HEP, acho eu. Mas, no nosso caso, é o Conselho de Administração que tem de autorizar. Portanto, a Assembleia da República, como órgão autónomo independente, Não precisa da pronúncia do Ministro das Finanças, tem os seus próprios órgãos que fazem a fiscalização que o Ministro das Finanças faz. No nosso caso, na maior parte das situações em que seria o Ministro das Finanças a fazer essa verificação, vai caber ao Conselho de Administração. E esta é uma delas. São despesas que vão onerar os anos subsequentes. Portanto, eu volto a frisar isto, porque o que é que se passa em termos práticos? Nós vamos cabimentar e comprometer, por exemplo, parte da verba para 2018, mas a restante verba dos pagamentos a realizar em 2019 vão ficar até termos um novo orçamento implementado, não é? E, portanto, isto significa que estamos a onerar orçamentos futuros. E se estamos a onerar orçamentos futuros, também estamos a condicionar investimentos futuros. E é por isso que precisamos de ir ao Conselho de Administração. Dar aqui uma nota de reflexão. As vantagens da descentralização, o ambiente que nós hoje em dia vivemos na Assembleia da República, são a eficácia. Normalmente é o próprio serviço que sabe o que quer, que vai promover essa contratação. E de rapidez, porque não precisa de ir pedir aos colegas de uma central de compras, por exemplo, para fazer essa compra. Essas são as vantagens. No entanto, também a descentralização existente traz-nos preocupações. Primeiro, o regime legal está cada vez mais complexo e muito exigente. Nós temos todos os anos a auditoria do Tribunal de Contas e, portanto, sabemos que temos de estar a evoluir na forma como somos exigentes no cumprimento das leis. As regras financeiras também estão cada vez mais rigorosas e o edifício à volta da contratação está cada vez mais complexo. Por outro lado, também as ferramentas informáticas. Primeiro, nós passámos a ter o SIGAR, não é uma ferramenta fácil. Portanto, antigamente tínhamos um programa que nós precisávamos apenas de dizer o nome da despesa que íamos fazer e qual o valor, e ficava assim resolvido. Hoje em dia, os sistemas, porque é um ERP, requerem muito mais informação e isso significa que as pessoas precisam de compreender melhor o sistema informático que estão a trabalhar. Por um lado, é o SIGAR. E por outro, é a própria plataforma eletrónica também. Não é uma ferramenta muito complexa, é uma ferramenta de tipo documental, portanto, é linear, mas é sempre mais uma nova ferramenta que as pessoas precisam de aprender a trabalhar com elas. Porque depois tem impacto, ainda por cima, no caso da plataforma, uma falha na plataforma pode contribuir para dar uma comunicação aos concorrentes errada. Pronto, tem esse problema. Embora as ferramentas também têm os seus níveis de aprovação e, portanto, à partida, uma pessoa sozinha não consegue fazer essa asneira. Então, estas três primeiras situações têm a ver com a complexidade das compras. A complexidade das compras tem trazido o aumento do número de erros nas compras, que depois se verifica no final do processo, quando, por exemplo, a financeira recebe o processo. E, portanto, isso é uma preocupação. Finalmente, há uma outra preocupação que tem a ver com a identidade entre o requisitante e o comprador. A pessoa que requisita é a mesma que vai comprar. Eu sei que esta segregação de funções não é tão importante como aquela que já existe, é obrigatório, o Tribunal de Contas já o diz e nós também temos implementado, que é quem compra não paga, portanto, a financeira é quem paga, nós somos quem compra. Essa é muito importante, portanto, que é para haver aqui níveis de verificação da despesa e da efetiva compra, mas esta identidade de requisitante e comprador também é prejudicial para a boa compra, porque muitas das vezes, se eu sou requisitante, eu tenho uma ideia do que é que eu quero e coloco-a escrita da forma mais ou menos completa no meu caderno de encargos. E os concorrentes vão responder àquele meu caderno de encargos. E depois eu recebo muitas propostas que não têm nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado. Porquê? Porque eu não tive ninguém aqui a fazer um papel de verificação da objetividade daquilo que eu escrevi. E nós deparamos muitas vezes no dia-a-dia com questões dessas, as pessoas a trazerem-nos propostas que estão válidas, mas que não era aquilo que elas pretendiam receber, mas nunca conseguiram transpor para o caderno de encargos a sua necessidade efetiva. Portanto, isto também era um caminho que a Assembleia devia ponderar. Pronto, isto são preocupações, não são obrigações. Por seu turno, a centralização vai permitir a profissionalização do ato de compras. Portanto, por exemplo, a área informática quer algo, eu tenho que saber lidar com esse pedido de forma profissional e transpô-lo para as ferramentas próprias da contratação. Depois tendo em noção uma série de outras ferramentas, como por exemplo negociação também. O comprador hoje em dia deve estar dotado não só de conhecimentos jurídicos, não só dos conhecimentos das ferramentas informáticas, mas de conhecimentos específicos da área das compras. Um deles é a negociação. A centralização também traz, esta é sempre sabida, o aproveitamento das economias de escala e alguma racionalização das aquisições por não haver duplicação. Portanto, não é por ser um filtro. Eu agora sou o dono das compras e ninguém compra aquilo que eu não quero, mas para não haver sequer duplicação. Pronto. Quanto a este aspecto, por acaso, a casa não tem muitas situações dessas. Há uma ou outra situação de duplicação, mas são poucas, na medida em que, se nós voltarmos àquele quadro onde tínhamos a DAPAT no centro, não sei porquê, a DAPAT no centro e os outros serviços, as compras que cada um fazia são especializadas em função da matéria. A biblioteca compra livros, eu não compro livros. O centro de informática, a Direção das Tecnologias de Informação, compram equipamentos de informática. Eu nunca compro equipamentos de informática. Pronto, mas, por exemplo, eu compro mobiliário e os outros serviços não compram mobiliário. Portanto, isto funciona com esta forma, uma dispersão em função da matéria e que, por essa via, não é problema. Mais a questão da profissionalização e do aproveitamento de economias de escala, porque nem sequer se faz aproveitamento de economias de escala por antecipação. Já os riscos da centralização são a lentidão na resposta, não é? Se há um pedido, um serviço a fazer pedido a outro, o outro vai ter de perceber. Pronto, nós temos aqui vamos ter aqui à frente um quadro sobre o ciclo da compra, em que se vai perceber um bocadinho melhor isso. E na centralização também, como quem compra não foi a pessoa que requisitou, se no percurso de informação entre o requisitante e o comprador houve falhas de comunicação, no final a compra não é aquilo que o requisitante queria. E, portanto, pode haver um conjunto de aquisições não satisfatórias maior do que se for o próprio. Portanto, aqui eu gostava de chamar a atenção da importância de uma estratégia de compras. A estratégia de compras basicamente começa por antecipar. Por exemplo, na casa faz-se sistematicamente a aquisição sucessiva de pequenos equipamentos, como televisões, por exemplo, ou ventoinhas. Quando chega o verão, desatamos a comprar ventoinhas. E estamos a fazê-lo em reação aos pedidos. Se as compras não planeiam antecipadamente, vamos estar a comprar ao preço que naquele momento nos estão a obrigar, não é? Portanto, eu tenho de satisfazer o pedido e, portanto, aquele é o preço, e com muitas dificuldades. Quando sabem, quando começa o verão, as ventoinhas desaparecem. No mínimo, pessoalmente, já viveram isso também. Depois há outras áreas, como, por exemplo, a disponibilização de toners quando eles ainda estão cheios. Nesse caso, nós, por exemplo, tentamos controlar a entrega até que eles tenham os níveis mínimos de funcionamento. Por exemplo, coffee breaks. Ao início parecia que eram aqui e outra acolá, mas depois a casa começou a ter muitos eventos E, portanto, o coffee break já não é uma contratação pontual. Há muitos eventos a necessitar desse apoio. Então, as compras devem antecipadamente encontrar um mecanismo que lhes vai dar resposta, melhorando a resposta financeira do fornecedor. Obras urgentes também. Muitas das vezes as obras são urgentes por duas razões. Porque houve, de facto, uma urgência. Bem, aí não há nada a fazer. Ninguém imaginava que houvesse uma rotura de um cano. Portanto, essa é uma situação realmente urgente. Mas muitas das vezes as obras são urgentes porque se decidiu que o prazo era aquele. E então vai-se fazer uma empreitada em modo de urgência, quando ela com alguma antecipação, e às vezes bastava ter mais um mês de tempo, de espaço temporal, já se conseguia fazer uma melhor compra através da comparação de preços. Pronto, há muitos exemplos assim na casa que a gente pode melhorar. Curiosamente, nós agora tivemos no início deste ano entrou em vigor um novo código, salvo seja, foi uma melhoria do anterior, e curiosamente no anteprojeto havia uma norma que obrigava ao planeamento da contratação. As entidades adjudicantes, as entidades públicas, deviam planear toda a sua contratação bianual, portanto, para 2 anos. E depois com a possibilidade de rever anualmente. Pronto, portanto, o sistema parecia-me um sistema interessante. No entanto, desapareceu e acabou por não vir essa norma. Pronto, era uma norma muito útil para trazer aos operadores a importância de um planeamento. Pronto, agora de forma assim muito rápida, para definir a estratégia de compras, é preciso, logo desde o início, definir o mandato, a direção estratégica e os objetivos da organização. A nossa situação concreta, como devem saber, é de inexistência destes documentos. De ponto de vista concreto, isto é óbvio que nós conseguimos perceber qual é a missão, os valores e os objetivos da Assembleia da República através da Constituição e das leis, mas era suposto tudo isso ser concretizado e ser afinado e ser ajustado a cada um do tempo em que vivemos através de um plano de atividades comum. E isso não temos. É algo que havemos de ter um dia, eu hei de ser daqueles que me hei de bater por isso, mas porquê? Porque ajuda a casa a trabalhar num determinado sentido. O que é importante hoje? É, por exemplo, ter um canal Parlamento novo, como foi o investimento que se fez no ano passado, é esse o objetivo. Muito bem, vamos colocar isso num plano, e todos nós sabemos que vamos estar a trabalhar para isso. O que sucede por vezes, como foi nesse caso do canal Parlamento, é que houve uma decisão de uma parte da casa e a outra, as outras divisões da casa, só mais tarde é que vieram a saber e tiveram a responder a pedidos. Se toda a gente souber desde o início o que é que vai ser feito, a resposta torna-se muito mais sólida. Portanto, definir o para onde é que se quer ir. Também é preciso definir um quadro completo das necessidades, porque as compras servem sempre para satisfazer necessidades. Isso significa analisar o passado. Portanto, podemos fazer uma spend analysis, uma análise do que é que já se fez no passado e tentar ver depois o que é que olhando para esse passado, o que é que no futuro deve ser realizado. Isto é feito, de vez em quando é feito, e no caso da nossa divisão, nós fizemos precisamente um estudo sobre a dispersão / concentração das compras no que toca aos nossos fornecedores. Portanto, nós tentámos perceber como é que a nossa divisão dispersava ou não as compras. E o que constatámos, isto foi uma análise de 2016, da 16, é que havia uma concentração muito grande em sei lá, em, conforme as áreas, não é? Mas, por exemplo, em 10 empreiteiros e outros 10 fornecedores. E então, a partir daí, foi importante fazer essa análise, porque às vezes temos a noção, eu acho que estou a adjudicar muito a este fornecedor, mas as coisas, como eu disse, acontecem porque nós temos de dar resposta rápida. E, portanto, é quem nós temos confiança e adjudicamos. Isto sempre dentro dos trâmites legais, não é? Nunca podemos ultrapassar os limites que a própria lei nos obriga relativamente, inclusive às contas correntes de cada fornecedor. E então, a partir daí, ao verificar que havia alguns fornecedores que estavam a ter contas correntes muito elevadas, nós começámos um trabalho de maior dispersão de fornecedores. E fomos à procura, e não é fomos, é estamos a ir à procura, porque há áreas muito difíceis. Para dar um exemplo, uma coisa que parece muito simples, carpintaria. O trabalho de carpintaria no nosso palácio é um trabalho muito exigente. Nem todos os carpinteiros sabem fazer um bom trabalho de carpintaria. Então é uma das áreas onde nós temos dificuldades, porque além do mais, temos as ferramentas informáticas e nem todos os carpinteiros sabem trabalhar com as ferramentas informáticas. O que vale é que existem filhos de boa vontade e assim que vão lá colocar-lhes as propostas no computador, porque eles ainda trabalham à maneira antiga. Portanto, depois há aqui áreas, isto são outras reflexões, não é? Esta ida, este salto para a informática é positivo, eu sou um dos principais defensores, mas muitas vezes faz-se com uma realidade que é diferente e que tem dificuldade em dar esse salto. Esse é um dos exemplos que nós temos, que tenho a ideia que a carpintaria também era um dos casos que estava concentrado. Estamos a tentar ampliar o número de fornecedores, portanto, trazendo pessoas para fazer trabalhos mais pequenos para ver se fazem bons trabalhos, e depois ficando, vamos promovendo a rotatividade. Portanto, este trabalho de analisar o passado é muito importante para podermos corrigir. E depois, na definição da estratégia, também a procura do risco. Pronto. Sobre isto faz-se alguns trabalhos pontuais, perceber a criticidade de alguns elementos para a casa. Tenho a noção, por exemplo, que o centro de informática ainda há pouco tempo apercebeu-se de alguns aspectos importantes no que toca ao sistema de informático e, portanto, já colocou cópias de todo o sistema. Agora está-me a faltar um nome técnico para isso, peço desculpa, mas... Pois, é uma cópia integral noutro território, noutra zona do país. Não. É isso. Pois. Portanto, nós temos tudo aqui no Palácio, não é? Foi na Dom Carlos? Não. Fez-se uma cópia integral do nosso sistema que está colocado noutra zona do país. Pronto, e agora está-me a faltar um nome. Como? Pois, talvez. Pronto. Mas era, quer dizer, tinha-se a percepção de que se algo acontecesse no centro de processamento de dados, toda a informação do palácio, exato, toda a informação da casa desapareceria. E tendo feito essa análise de risco, percebeu-se que era preciso adotar aquela solução, que é ter uma cópia de todos os servidores noutro sítio. Não me lembro em que sítio do país é que foi, se calhar até a sigilo. Pronto, e nós próprios também, embora não de forma organizada, também vamos apercebendo de quais aquelas atividades que são críticas. Posso dizer que uma delas, e que ainda não temos soluções, é, por exemplo, a área da climatização. A área da climatização é um fogo que nós temos em mãos. E é muito difícil reagir às dificuldades que surgem no dia-a-dia, porque as firmas nem sempre têm peças sobressalentes para reporem no imediato, São muitos equipamentos que nós temos à nossa manutenção e é difícil estar a dar resposta a todas as falhas que têm vindo a ocorrer. E depois com as temperaturas que sentimos, pronto, as pessoas queixam-se de forma muito, muito forte. Quando vier aí o frio, há de ser ao contrário e andamos nisto o ano inteiro. Fazendo esse levantamento, o que é que nós vamos ter? Do ponto de vista gráfico, vamos ter atividades que vão tendo um nível de risco mais elevado ou mais baixo, custos maiores ou mais baixos. Por exemplo, naquela área, com nível de risco avançado, mas custos medianos, podemos encontrar, por exemplo, trabalhos de empreitadas. Portanto, isto depois, claro, depende da dimensão da empreitada, mas o risco de falha de uma empreitada é elevado e os custos são medianos. Portanto, se calhar uma empreitada fica mais aqui próximo destes 16, mas ainda, para o que está em causa, normalmente não ultrapassa para aquele outro nível. Onde vamos encontrar, por exemplo, sistemas informáticos, cujos custos são muito elevados, e o risco de colapso muito grande. Com elevados custos, mas riscos baixos, podemos encontrar também na área de informática, por exemplo, mas equipamentos standard. Portanto, se a Lenovo não fornecer, uma outra empresa poderá fazer, a HP. Portanto, o risco muitas vezes é fraco nesse, mas os custos dos equipamentos informáticos normalmente são elevados. E depois, uma área como, por exemplo, dos materiais de escritório, que os custos são baixos e os riscos também, porque há muito mercado. Portanto, isto tem a ver com o mercado. Conforme estamos em cada um daquelas áreas, vamos ter estratégias diferentes. Se estamos em baixo risco e baixo custo, como é o material de escritório, primeiro, a descentralização da aquisição pode ocorrer, porque estamos a falar de baixos custos, portanto não há aqui grande aproveitamento do nível de escala, pode-se fazer. E depois, basicamente, não é por aqui que o esforço administrativo deve ser investido. Portanto, devemos investir noutros sítios. Se tivermos em baixo risco, mas alto custo, como era o caso dos equipamentos informáticos standard, o que é importante é tentar reduzir o custo. Então, por isso, devemos promover consultas ao mercado, nomeadamente através de interfaces automáticos. Portanto, há sistemas, e a nossa lei, por acaso, até permite, mas nós não utilizamos porque é muito burocrático, sistemas em que os fornecedores, os operadores, se podem inscrever e, cada vez que se precisar de algum bem, lança-se o repto, ou o convite, e eles respondem, quem se quis inscrever nessa plataforma. E assim vai-se promover a permanente concorrência, tentando com isso reduzir os custos. Ou então, pronto, fazer um concurso público para depois simplificar a aquisição com acordos de longa duração. Se o risco for alto e o custo for baixo, o que é que acontece? Se nós deixarmos como acontece às vezes, que é só intervimos em cima da hora, aquele baixo custo vai inflacionar-se, precisamente porque já vamos intervir em cima da hora. Portanto, às vezes até o baixo custo vai aumentar. Mas como o risco é alto, nós devemos estar permanentemente a identificar fontes alternativas de fornecimento. Há um exemplo que eu gosto, por acaso não é de baixo custo, que é o nosso ERP, o cigar. Ele é de alto risco. Nós devíamos estar à procura de uma fonte alternativa de fornecimento do sistema. Pronto.
Um plano de contingência?
Exatamente, se pode chamar plano de contingência. Por último, se o risco for alto, bem como o custo, aí a solução não passa pelo mercado. Portanto, muitas das outras soluções que eu vos dei passam por termos soluções de mercado, não é? E termos uma plataforma em que as pessoas podem concorrer, irmos sistematicamente à contratação. Quando o risco é alto e os custos também são altos, por acaso o que nós temos de fazer é melhorar a nossa relação com o fornecedor. E isto deve passar pela definição dos níveis de performance e consequente aplicação de penalidades caso esses níveis não sejam atingidos. Comunicações regulares, uma das coisas que se assiste é o fornecedor, frequentemente o fornecedor vai trabalhando sozinho e depois só no final é que nós vimos que aquilo que ele estava a fazer não tinha nada a ver com o que eu tinha perspectivado. Portanto, comunicação regular. E pronto, por última instância, também procurar outros fornecedores que possam vir apoiar o negócio. Mas em situações de alto risco é difícil, como é o caso, por exemplo, que eu agora estava a falar da situação do ERP da Assembleia. É quase impossível um outro fornecedor vir apoiar o nosso sistema, não é? Se nós quisermos que outra entidade assegure um ERP tipo cigar, tem de ser outro ERP. Não pode ser aquele, porque aquele tem os direitos de autor, aquele fornecedor tem os direitos de autor sobre aquele software. Pronto, claro que para a definição da estratégia, e como todas as definições de estratégia, devemos perceber quem é que são os atores, como é que estão distribuídas as responsabilidades e mais, definir claramente as responsabilidades. É muito comum não se saber de quem é que é o filho, portanto, como a música. E aqui é uma chamada de atenção para aquilo que eu já falei há bocadinho, a segregação de funções entre o requisitante e o comprador. Isto é um aspecto que eu defendo, não existe na casa, mas temos de refletir sobre isso. E então, depois de identificar o que fazer, devemos priorizar os objetivos estratégicos, nomeadamente observando cada uma daquelas categorias de bens que eu já falei e ordená-los. Ora, como eu havia prometido, tinha aqui um slide sobre o ciclo do processo de compras. Nos retângulos amarelos temos o serviço requisitante. E nestes bege temos o setor das compras. Portanto, se houvesse uma distribuição ou uma segregação de funções, aliás, ela existe naquilo que nós compramos, o sistema funciona assim. Os outros serviços pedem-nos mobiliário, por exemplo, nós vamos buscar as informações necessárias. Vamos tentar avaliar as alternativas. Por exemplo, no caso da frota automóvel, as alternativas não passam só por comprar aquilo que nos dizem. Oh, queremos uma frota de 8. Olha, a Joana não está aqui. 9? Estamos em quanto? 9? 8? Há de vir o 9, acho eu que é assim. Queremos uma frota com 9 automóveis. O setor das compras não está obrigado a comprar. Pode encontrar soluções alternativas. E, nomeadamente, hoje em dia, a nossa frota é baseada em locação operacional, portanto, aluguer de longa duração, porque, feitas as contas, verificou-se que era mais vantajoso transferir para o locador uma série de obrigações ao nível de garagem, seguros e tudo mais. Portanto, esta avaliação não significa só comprar e depois ver marcas, por exemplo. Pode ser a própria solução de satisfação da necessidade, pode ser avaliada. Avaliada isso, faz-se a compra. Nos módulos seguintes vai ser descrito como é que todo este processo da compra se faz, quais os procedimentos que nós temos ao nosso dispor e como é que eles tramitam. E uma vez terminado esse processo de compra, temos a encomenda, é recebido o produto e voltamos ao requisitante, que é quem vai aproveitar do bem ou do serviço que nós adquirimos. E depois devia haver esta avaliação pós-consumo, que é um aspecto que nós vamos tendo, mas não está feito de forma organizada. Está baseado muito na memória das pessoas. E nós precisamos de passar para uma fase mais profissional deste aspecto. Porque acontece sistematicamente os erros se repetirem. Porque nesta compra, aqui neste processo, eu fiz um caderno de encargos, ele foi para concurso, foi respondido, entreguei o operador económico que melhor apresentou a sua proposta. E depois aqui o consumidor não recebeu exatamente aquilo que ele queria, ou o serviço, isto então no serviço é muito importante, não teve o serviço nos moldes exatamente como ele gostava e houve falhas. E se não houver depois a transferência de informação para o setor das compras outra vez, quando voltarmos a comprar o mesmo bem ou serviço, vamos voltar a cair no mesmo erro. Porquê? Porque não colocámos ferramentas no caderno de encargos que ajudassem os colegas a exigir do prestador. Nomeadamente, isso pode passar pela melhoria do sistema de penalidades. Pronto, é um sistema chato, mas é o que às vezes temos como que permite impulsionar o fornecedor no sentido certo. Mas outros aspectos que podem ser tidos em atenção e que vão ajudar a melhorar. Portanto, nesta fase aqui, na busca de informações, deve-se ir buscar a avaliação do que é que foi consumido, com as informações das pessoas tiveram a consumir o produto e perceber o que é que aconteceu. Mas nós devíamos começar a instituir um sistema de avaliação mais formal. Esta avaliação pós-consumo também, como eu estava a dizer, ela tem sido feita muito com base na relação com o nosso colega que esteve junto do contrato. Mas hoje em dia, e para quê? Para melhorarmos o caderno de encargos ou a forma de selecionar o operador. Mas hoje em dia a lei, além do mais, vai-nos dar ferramentas. Portanto, até agora alguém incumpria um contrato desalmadamente, se permite-me a expressão, e nada lhe acontecia. Portanto, a seguir nós fazíamos um concurso público e se ele aparecesse, podia ganhar outra vez. Isto, por exemplo, no setor da farmácia era muito comum. Os fornecedores de medicamentos, que basicamente eu acho que só existem dois ou três grupos, apresentavam bons preços e depois não cumpriam os prazos e o pessoal dos hospitais ficava sem os medicamentos. E como eles fizeram todo o percurso formal todo bem, sem falhas, a partir do momento em que se celebrou o contrato, eu já não posso ir buscar nenhum dos outros concorrentes. E então, não havia mal nenhum. Os hospitais ficavam chateados porque não tinham recebido os medicamentos, lançavam um novo concurso e lá vinha o operador outra vez a apresentar preços melhores, mas que depois não cumpria. E então, hoje em dia, o sistema legal já nos veio trazer duas hipóteses. Uma hipótese passa que dentro da própria Assembleia da República, para facilitar a exposição, se nos últimos 3 anos um operador económico tiver incumprido de maneira que eu tenha resolvido o contrato, ou que eu lhe tenha aplicado as sanções máximas previstas na lei, ou que pelo incumprimento dele tenha havido pagamento de indenizações à Assembleia, como eu dizia, durante 3 anos ele está impedido de contratar com a Assembleia. A Assembleia pode afastá-lo de um procedimento em que ele apareça. Isto também volta a acontecer com as outras entidades públicas, em que se um contrato tiver, já não é bem nos mesmos termos, mas é parecido, se um operador económico tiver 2 resoluções sancionatórias por incumprimento ou a aplicação de sanções que tenham atingido os valores máximos previstos no caderno de encargos ou no contrato, o que é que aconteceu? As entidades públicas informaram disso o INPIC, e quando houver então essa acumulação dessas 2 falhas, o INPIC declara esse operador económico impedido durante o período de 1 ano. Portanto, hoje em dia, o incumprimento dos contratos tem sanções que antigamente não tinha. E isto significa que os operadores económicos têm de ser mais exigentes com eles próprios, mas nós também temos de ser mais exigentes connosco próprios. Porque muitas das vezes chateamos, berramos, zangamos, mas não tomamos as consequências, que é promover um processo interno de resolução do contrato, face a um operador económico que incumpriu. Não fazemos esse processo, porque pronto, é sempre desagradável, e, portanto, esse operador económico fez uma má prestação, mas nós não estamos a desenvolver os mecanismos necessários para ele ficar impedido. Portanto, ele vai continuamente a poder concorrer se nós próprios também não o fizermos. Pronto. Partida, a maior parte das situações que eu tenho assistido na Assembleia, os operadores até podem falhar, mas não tem havido muitas situações de resolução mesmo. Portanto, falham um bocadinho, vão tentando atrasar o tempo de entrega. Não há assim muitas situações. Mas a verdade é que, por exemplo, no que toca... Portanto, a resolução por incumprimento normalmente é uma falha grave. Mas a aplicação do máximo da sanção, de uma sanção, de uma penalidade que atinja até o valor máximo, basta pelo atraso. E se nós formos às vezes contabilizar o atraso de X dias numa prestação, mais X noutro, mais noutro, vamos verificar que muitas das vezes o fornecedor está a chegar lá àquele limite. E, portanto, nesse caso, convém tomarmos medidas exigentes. Acho que devemos aproveitar isso. E se calhar fazia agora... Só mais um bocadinho. Portanto, qual é a nossa ferramenta legal que rege? É o Código dos Contratos Públicos. Ele foi aprovado em 2008, entrou em vigor a 30 de julho de 2008 e tem-nos regido desde então, trazendo várias novidades ao sistema, tendo tido esta nona alteração, que é agora aquela que nós vamos falar. Não vou ser tanto eu a falar das alterações, vão ser os colegas, mas eu vou fazer uma pequena introdução sobre alguns temas. Portanto, ainda antes de passarmos ao cafezinho, à pausa para o café, se calhar até. Gostava só de deixar uma ideia sobre quem é que está abrangido pelo Código. É o Estado, portanto, é a Assembleia da República. Mas depois, as regiões autónomas, as autarquias locais, institutos públicos, fundações públicas, associações públicas. Aquela alteração, a nona alteração, veio trazer expressamente que as entidades administrativas independentes e o Banco de Portugal também estão sujeitos ao Código dos Contratos Públicos, porque eles estavam na dúvida. E, por seu turno, os organismos de direito público, que na verdade, isto é um conceito comunitário, estes organismos de direito público podem ser organismos privados. Eles podem ter natureza privada, mas por satisfazerem necessidades de caráter geral, de caráter público, em certas circunstâncias, eles também estão sujeitos às regras da contratação do Código dos Contratos Públicos. Estão fora as entidades que, embora satisfaçam interesses gerais, depois funcionam em plena concorrência. Portanto, são criadas para fins industriais ou comerciais. Aqui também deixar uma notazinha muito, muito rápida de que existem alguns contratos que estão sujeitos ao Código dos Contratos Públicos, não em função das entidades, mas em função do tipo de contrato, que são o caso dos contratos subsidiados. A parte dos contratos subsidiados, curiosamente, só se aplica às empreitadas. Fiquei assim um bocadinho chocado a primeira vez que vi isto, mas é verdade. Portanto, só as empreitadas de obras públicas que sejam financiadas em mais de 50% por entidades públicas. E desde que o preço seja igual ou superior aos limiares comunitários. Porque, na verdade, isto não são normas internas. Nós só colocamos isto no código porque as diretivas assim o obrigam. Mas nestes casos, estão sujeitos ao Código dos Contratos Públicos. Só vão estar, no que toca aos serviços e bens, só vão estar sujeitos aos códigos, ao Código dos Contratos Públicos, aqueles que também cumpram aqueles requisitos, sejam financiados em mais de 50% e o preço seja superior ao limiar comunitário, mas que estejam integrados numa empreitada daquelas. Ok? Portanto, um serviço que seja subsidiado, estava-me a tentar lembrar de um exemplo que veio até a mim há uns tempos. Um serviço que só por si seja subsidiado não está sujeito às regras do código. É só se ele estiver ligado a uma empreitada de obras públicas. Pronto, isto tem a ver com as regras com as regras europeias. E, portanto, o legislador nacional não foi muito criativo a esse nível. Depois, também algumas entidades beneficiárias de direitos especiais. Aí sim, para contratos de locação ou de aquisição de bens móveis, mas também, neste caso, a única coisa que eles têm de fazer não é seguir o código, é respeitar o princípio da não discriminação em razão da nacionalidade. Portanto, também não há grandes obrigações a esse nível. E os concessionários de obras públicas que não sejam entidades adjudicantes, quando para empreitadas de valor superior ao limiar comunitário. Pronto, é só para terem a noção que às vezes há outros contratos que têm de seguir o código, mas... O código faz uma distinção entre contratos públicos e contratos administrativos. A importância desta distinção tem a ver com a parte legal que se lhe aplica. Aos contratos públicos vai-se aplicar a parte 2 do código, isto é, a parte da formação dos contratos, os procedimentos. Aos contratos administrativos vai-se-lhes aplicar a parte 2 e a parte 3. A parte 3 é onde está o regime substantivo dos contratos, que era um regime que não existia antigamente, antes do Código dos Contratos Públicos. Esse regime não existia, a não ser para as empreitadas. Fora as empreitadas, ninguém sabia quais as regras, por exemplo, de um contrato de prestação de serviços. Quais as regras do contrato público, não é? Toda a gente sabia que no Código... Toda a gente? Sabia que no Código Civil estão lá as regras do contrato de prestação de serviços. Mas e no direito público? Segue-se aquelas regras? É que é preciso ver que no direito civil as partes à partida têm a mesma força e o mesmo poder. No direito administrativo, muitas das vezes, há alguém que tem mais poder, que outrora já foi o Estado, agora as multinacionais põem um bocadinho essa questão do poder, mas não só há a questão do poder, mas há também a questão da prosecução do interesse público que condiciona as normas que devem reger um contrato. E os contratos públicos são aqueles que são celebrados pelas entidades públicas que eu há bocadinho mencionei. Portanto, regiões autónomas, autarquias locais, instituições, fundações públicas, todas essas celebram contratos públicos. Contratos administrativos são aqueles... Pronto. Contratos administrativos não têm uma norma, uma definição expressa. A lei, em vez de decidir fazer uma definição, acabou por dar critérios determinantes do que é um contrato administrativo. Portanto, é um acordo de vontades, tem a ver com a palavra contrato, em que pelo menos uma das partes é um contraente público, portanto volto para a listagem de atrás, e depois, existindo alguma destas quatro situações, nós estaremos perante um contrato administrativo. Por força da lei ou vontade das partes, seja qualificado como contrato administrativo ou submetido a um regime substantivo de direito público. É o caso, precisamente, dos contratos que estão elencados no Código dos Contratos Públicos e que nós vamos ver a seguir. Que tenha um objeto passível de ato administrativo. O Código veio também dizer que, às vezes, há atos administrativos que podem ser transformados em contrato. Isto é, um ato administrativo como uma licença, e estou-me a lembrar, por exemplo, das situações de direito urbanístico, de um loteamento, ele pode, em vez de haver uma mera licença, pode haver um contrato. E qual é a utilidade desse contrato? É que não só a entidade pública vai autorizar o loteamento e a urbanização, mas o operador económico vai obrigar-se ele próprio também a algo mais do que a construção, por exemplo, da urbanização que ele pediu. E então, através desse contrato administrativo, o empreiteiro ou o promotor vai obrigar-se, por exemplo, a construir arruamentos, a construir infraestruturas de água ou saneamento. Então, e alguém é capaz de dizer qual é a vantagem de eu fazer um contrato e eu não fazer apenas uma licença E depois, pronto, e ele fica obrigado a fazer os arruamentos. Exato, o contrato é escrito. O contrato envolve ambas as partes. Como é que são mais garantias? Que tipo de garantias é que... Exato. É por aí, exatamente. E uma das penalizações... Como? Como?
E também oferece mais obrigações à outra parte.
Pronto, estão muito próximos, é porque tem a ver com o caráter sinalagmático do contrato. Como? Se eu tiver apenas um ato administrativo a licenciar, ele depois, o ato é válido por si próprio. E o que é que sucede se ele não construir a infraestrutura? Ele tem uma licença e, portanto, depois poderá haver um dia uma indenização, uma coisa qualquer assim, mas com a sinalamaticidade do contrato, o incumprimento pode pôr em causa o loteamento. E, portanto, o direito que ele tinha de lotear, de urbanizar, não fica posto em causa por um incumprimento do lado deles. Portanto, é isso. Oferece maiores garantias de execução na medida em que o interesse maior dele pode ser afetado. E então, por isso, muitas das vezes, as câmaras municipais, neste caso, é quem está envolvida nestes processos, celebram contratos para isso. Fica tudo claro, também como a Teresa estava a dizer, fica tudo mais claro de quem é que tem de fazer o quê, mas há esse aspecto de maior garantia. Pronto, isso depois tem a ver com o exercício, pois, o exercício da... Eu se calhar fazia uma pequena pausa agora, não sei, quer dizer, gostava de vos auscultar. Querem parar agora? Querem continuar mais um bocadinho? Fazemos uma pequena paragem e retomamos daqui a 10 minutos. Portanto, são 44, 15h44, acho que 15h54.
Está a correr bem. Tem um ritmo lançado.
Sim.
26, acho que eu sim, não é? 26, 50-50.
Pois.
Não está.
Pois devia ter andado mais, não é? Pelo menos mais 10.
Não se inscreveram.
Ok.
Quem?
Não remendem ninguém de escritório. Eu, para mim, acabou de ser escritório.
Acabou de ser.
Já estou 4 meses a ensinar o Zé
que horas é que tem a aula que eu dei?
Thank you.
eu lhes perguntei é se...
Pois, a DGF me disse isto.
O que eu lhes perguntei é se eles, para nós pagarmos a renda mensal, para eles nos pagarem, para nós, se eles precisavam de um documento ou se faziam a transferência e nós pagávamos a quitação. Fazíamos assim enquanto ela queria. Ele ficou de me responder se precisava de um documento ou não precisava para poder dar a entrada lá na contabilidade deles. É isso, mas de resto deve ser isso.
Mas é para nós é isso e aquilo que só está todo baralhado.
Para eles nos pagarem a renda mensal. Eu acho que é isso. Mas eu sei o que é que foi lá perguntar. Como é que se pode fazer? Porque não é normal, nós recebemos, normalmente pagamos. E eu disse que sempre nos jornais. E eu pagava. Depois nós emitíamos o recibo. Eu fiz a tal fatura. E eu estava a perguntar se as agências conseguiam fazer assim, porque facilitava. Nós dávamos o IBAN, nós temos que fazer. E eu ainda não respondi.
Mas se calhar é essa a confusão.
Eu acho que é essa a confusão. Porque eles não têm faturação que eles fazem, que têm pendente é connosco, que ainda não mandaram os recibos funcionários. Tem que apertar com eles e com a empresa.
Ah,
as refeições.
Mas era por causa. A conversa veio na sequência de um coffee break qualquer que eles queriam que pagasse antes das faturas,
se calhar foi dos primeiros.
Pois, não sei.
Mas pronto, eu vou gostar de ver isso.
Ora então. Muito obrigado por terem voltado. É que é sempre um risco fazer estes intervalos e depois o orador chega e a sala está vazia. Mas vá lá, ainda. Exato. Foi. É já uma estratégia que eu faço. Eu colo mais pessoas que é para as obrigar a trazer. Ora bem, sobre uma aquisição de serviços, é o contrato em que um contraente público adquire a prestação de serviços, em que alguém se obriga a proporcionar a outra o resultado do seu trabalho intelectual ou manual. Qual é aqui o que é que eu gostava de sublinhar? Portanto, à partida é um conceito que nós utilizamos todos os dias, portanto, se tiverem alguma questão, alguma situação específica que gostassem de ver elucidada, digam. Mas um dos aspectos que eu gostava de chamar a atenção é que no âmbito dos contratos de aquisição de serviços estão as avenças e as tarefas. E as avenças e as tarefas, enquanto no caso dos órgãos do governo é preciso o membro do governo responsável pelas finanças e administração pública dar parecer favorável, no caso da Assembleia é o presidente da Assembleia. E por isso, às vezes, serviços de valor muito reduzido vêm-se obrigados a ir ao par apenas porque aquele serviço é uma avença ou é uma tarefa. Como é que nós temos facilitado esse processo? Com o despacho, portanto, se têm presente o processo de condicionamento dos preços dos contratos de prestação de serviço em função dos valores dos anos anteriores. Portanto, mais ou menos têm a ideia dessa norma, que era o artigo 58 da Lei do Orçamento de Estado e depois que condiciona que os preços dos contratos de 2018 não podem ultrapassar os preços dos contratos de 2017. Têm mais ou menos a ideia? Pronto, existe essa norma. Que determina... isto vai ser explicado melhor, mas só para se perceber, determina que os valores dos contratos celebrados ou renovados em 2018 não podem superar os valores de 2017. Pois há várias nuances que vai ser melhor explicado, mas e essa norma deve ser adaptada à Assembleia da República por despacho do Presidente. E nós temos aproveitado essa norma para, precisamente, delegar a aprovação de avenças e tarefas aos dirigentes da casa, segundo aquela estrutura que eu mencionei atrás. Portanto, com tarefas e avenças de valor superior a 12.500 podem ser autorizadas pelos dirigentes da Assembleia da República, dentro das suas competências delegadas, por via dessa delegação feita especificamente pelo o despacho do par. Pronto. Porque precisamente, então, o contrato de tarefa, que é a execução de um trabalho específico de natureza excepcional, porque se for de natureza permanente, então deve ser adotado, é o contrato de trabalho. Portanto, execução de trabalhos específicos. Isto, a tarefa é quase tudo. Pronto, nós aqui tentamos fazer uma triagem. É que, como este contrato, a definição do contrato de tarefa e a definição do contrato de avença se encontram no regime do contrato de trabalho em funções públicas, estamos a falar de tarefas e de prestações de serviços em que só existe o fator humano presente a ser disponibilizado. Por exemplo, a manutenção dos sistemas de climatização. É um trabalho específico. Então poderia entrar aqui no contrato de tarefa, mas não é, porque as empresas de manutenção fornecem muito mais que isso. Fornecem não só recursos humanos, mas também toda uma série de equipamentos, apetrecham os seus funcionários com equipamentos. Dentro daquele contrato também está fornecimento de alguns bens, nomeadamente óleos e produtos que eles precisam para a manutenção. Portanto, é um contrato complexo, misto, porque inclui fornecimento de mão de obra e fornecimento de bens, que não vai entrar para a tarefa ou para a avença. Pronto. Mas é só para chamar a atenção que são dois contratos que têm uma amplitude muito, muito ampla, muito grande, e que vão estar aqui. E no nosso caso, têm de passar pelo Presidente da Assembleia da República. Bem, quando alguém entrega a outrem, transmitindo a propriedade, estamos perante uma aquisição de bens, eu já agora, aproveitando a colega de informática, eu gostava de saber, quando eu compro isto hoje em dia a tecnologia avança tanto, mas antigamente eu comprava um disco com o Windows, não era? E eu estava a comprar um serviço ou um bem?
Computador
é um bem.
Exatamente.
Mas e o software?
É uma licença.
Então é um serviço. Pois, por isso é que eu estava aí buscar o exemplo do disco em que eu comprei e eu posso utilizar, desde que eu não estou... É um licenciamento forever, sim.
Então, quando...
Ah, isso é outra coisa. Um upgrade... Mas eu estou a receber um bem ou estou a receber um serviço?
Está
São bens? Bens quê?
O que é que o licenciamento pode ter se de facto suporte e manutenção associada às licenças? Se maioritariamente o licenciamento for licenças em valor, é de facto vai para um ativo intangível, é classificado como
um bem.
Se tivermos a comprar a maior parte de serviço.
É assim que funciona. Agora, se tiveres a fazer a parte de licenciamento de renovações, não é possível.
Indo aqui na sequência da colega Cristina, no fundo é como o fado, nós compramos um bem imaterial. Portanto, mas são bens, o software são bens, eles são classificados depois como bens. A questão diferente é se há serviços associados, e esses serviços depois são de dois tipos. E agora estou a ser impreciso na terminologia, mas se estamos a falar de atualizações, voltamos outra vez a falar de bens. São pacotes que a gente recebe e não temos nenhuma palavra a dizer sobre aquele pacote. Não é? Vem a atualização do software, é feita e, portanto, continuamos a receber bens. São pedaços do código, né, da linha de ordens que nós temos ao nosso dispor. Se houver serviços de manutenção, já estamos a falar daquelas situações em que alguém vem corrigir, vem reparar, entra no nosso sistema, ou proceder à instalação, exatamente. Portanto, quando há algo mais específico direcionado à entidade adjudicante, à Assembleia, aí sim podemos estar a falar de um serviço. Mas o software e depois as suas atualizações são pacotes de dados que nós recebemos como bens. São bens imateriais, e não bens físicos.
Só uma questão. Quando pagamos a um ISP ou servidor de internet, estamos a comprar um bem, um serviço.
Aí é diferente. Aí há um serviço de disponibilização dos acessos. Aí é diferente. Exato. Isso é um serviço. É um serviço de telecomunicações. Que já agora, só para dar, não está no âmbito daquela norma que eu falei. Não está limitado pelos serviços de telecomunicações, estão excluídos da limitação do... Mas isso eu não me quero adiantar ao colega que vai falar disso, que vai explicar. Não és? Peço desculpa.
Se fizéssemos alguma coisa do Windows, do Microsoft Office, e vinha tudo e era uma licença forever. Agora
exato.
Não. Agora,
exato.
A título particular, falo a título de contratos públicos, mas a título particular, agora aquilo é uma licença temporária.
Uhum.
E, portanto, quando a pessoa deixa de renovar, aquilo automaticamente deixa de funcionar. Como é que isso se considera? Considera-se bem ou serviço?
E ainda se considera bem, só que é uma disponibilização temporária do bem. Porque o software é um bem, pronto. A sua natureza, desde que seja assim, portanto, a recepção, só que é-nos disponibilizado temporariamente. Portanto, isso foi, as ferramentas de informática conseguiram fazer isso. A internet tem aspectos bons, mas tem esse aspecto pernicioso, é que as empresas fornecedoras de sistemas operativos também começam a controlar o nosso equipamento em casa, não é? Porque ele passou a estar ligado. Então elas conseguem controlar o uso que eu faço do software. Ao ponto de fazerem as atualizações quando eles querem, não é quando eu quero. Pronto, mas isto é também uma parte. Perdão. Mas disponibilizado temporariamente, sim. Portanto, eu por acaso é uma das áreas que eu queria estudar mais aprofundadamente. Mas eu penso que aí se vai estar mais próximo da locação do que da alienação. Quando nós compramos o ad eterno, compramos aquele software. Pronto, compramos aquele software, não compramos as atualizações. As atualizações depois são compradas à parte. Ou já vem no contrato de licenciamento. Nesse caso, como nos vai ser permitido, ou lhes vai ser permitido retirar o acesso ao software, eu penso que a figura jurídica mais próxima é a locação. Portanto, vamos poder usufruir, aliás, se calhar posso já passar para o slide seguinte, vamos poder usufruir do gozo temporário de um bem móvel, pagando o respectivo preço. Portanto, até parecia de propósito a sequência destes slides para este tema.
Já agora só o antiguês, uma licença de antiguês
para a
parte física,
para
ser
a parte.
É software. É um software com uma função específica, mas é um software.
Está ao lado de um caixa de certeza que é fisicamente nada.
Por isso é que é um bem imaterial. Ok? É como o fado. Também nunca lá tenho nada. Mas.
Não é? Mas só espero que está a fazer aquilo. Pois, exato. Portanto, é
um bem.
Portanto, aqui chegámos precisamente a uma situação de um bem imaterial. A outra situação que a Assembleia tem, que já mencionei, é a da frota automóvel. Está. É por esta via que nós temos a nossa frota, totalmente, exato. Como? O VoIP está assim? Os equipamentos não são nossos? Ok. E outro dos contratos regulados no Código dos Contratos Públicos é a empreitada de obras públicas. A empreitada de obras públicas pode ter dois tipos. Um em que o que se contrata é a execução de uma obra, mas ela também pode ter um tipo misto, em que nós temos a prestação de um serviço, a concessão de um projeto e depois a subsequente execução da obra. Tem sempre de ter a execução da obra. É um dos contratos que, no dia-a-dia, traz algumas dificuldades na definição, na classificação do facto concreto. Portanto, a lei dá-nos esta definição, que a obra pública é o resultado de quaisquer trabalhos de construção, reconstrução, ampliação, alteração, adaptação, conservação, restauro, reparação, reabilitação, beneficiação e demolição de bens imóveis. Pronto. Esta é a parte da obra. A parte da pública é o executado por conta de um contraente público. Mas ainda assim, no dia-a-dia surgem-nos várias dúvidas. E o legislador dá-nos um caminho para tentar resolver as dúvidas, que por acaso é uma das soluções que eu achei inteligente para a coerência do ordenamento jurídico, que diz que as obras que se enquadram nas obras públicas, nas empreitadas de obras públicas, são aquelas que se enquadram nas subcategorias previstas no regime de ingresso e permanência na atividade de construção. Isto é, se eu, para realizar uma determinada tarefa, uma determinada intervenção no imóvel, eu preciso de ter alvará, então, por coerência, eu estou face a uma empreitada de obras públicas. Neste caso é feito por conta de entidades públicas. E então, assim, o sistema jurídico ficou coerente. Não há uma definição de empreitada de obras públicas para efeitos da contratação que é diferente do conceito de empreitadas de obras públicas para o acesso à atividade. Se é algo que eu preciso ter alvará, então eu estou no âmbito de uma empreitada de obras públicas. E com isso depois temos várias situações. Eu por acaso era para ter feito uma impressão do regime, mas temos, por exemplo, as próprias carpintarias em bens integrados no imóvel são empreitadas de obras públicas, porque é uma das subcategorias, precisamente, para o acesso à atividade. Portanto, há o alvará, isto sendo impróprio, mas há o alvará das carpintarias. E, portanto, significa que carpintarias, em bens que são bens componentes de um imóvel, são também, conduzem a uma obra pública e não, por exemplo, a um serviço. Podíamos estar a imaginar que a carpintaria era um serviço, mas não. Por exemplo, tratar estas paredes aqui como são parte componente do imóvel, são obras de carpintaria, não são serviços. Outra situação que suscita muitas vezes a dúvida são as intervenções no ar-condicionado. É manutenção, prestação de serviços, é empreitada. É preciso ver caso a caso, porque muitas das intervenções são realmente uma alteração ao edifício. Então, nesse caso, é preciso ter alvará, é uma empreitada. Claro que se estivermos a falar de uma mera limpeza dos filtros e tudo mais, isso são serviços. Não se está a mexer no edificado. Mas se nos apercebermos que vamos mexer no edificado, já será uma empreitada. Pronto, é contestável aquilo que eu vou dizer a seguir, mas, por exemplo, no que toca ainda no âmbito da climatização, se eu substituir um equipamento antigo por um novo idêntico, eu acho que não estou numa empreitada, eu estou num fornecimento. Mas se eu... Porque eu não alterei em nada o comportamento do sistema. Mas se eu alterar o tipo de equipamento, e, por exemplo, já estiver a falar de um equipamento com uma potência diferente que pode alterar toda a performance do sistematização no edificado, eu considero que eu já estou perante uma empreitada. Porque eu não posso ter alguém a executar esse fornecimento que não saiba o que está a fazer. Eu preciso ter alguém que tem as noções e tem a experiência e tem tudo mais que é exigido para ter o alvará, tem que ter esse alguém a fazer essa obra. Não pode ser outra pessoa que não tenha esse background que eu tenho pela habilitação do empreiteiro. Pronto, caso queiram saber o regime dos empreiteiros, ou exercício da atividade da construção, melhor dizendo, é a Lei 41/2015. A concessão de obras públicas, já todos pisámos nelas, porque é o caso típico das empreitadas. São contratos através do qual uma entidade privada, ou bem, ou pública, aí essa parte é irrelevante, um que o contratante vai executar uma obra pública, no conceito que há pouco estávamos a falar, e depois ele vai poder explorar essa obra durante um período de tempo. O caso típico é das empreitadas. Das empreitadas, das autoestradas, desculpem. No caso da concessão de serviços públicos, já não está em causa a execução de uma obra, mas um ente, normalmente privado, vai gerir uma atividade de serviço público. Pronto, aqui vamos ter alguma, às vezes pode haver alguma dificuldade em definir o que é serviço público, vamos ter de perceber o contexto constitucional e legal da situação. E depois, portanto, ele vai explorar essa atividade, vai ter o retorno financeiro dessa exploração, mas vai estar a promover o serviço público inerente a essa atividade. E do que é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, da RTP. Portanto, estamos a falar da TDT. O TDT também é um serviço público que o Estado lançou ao mercado e passou a ser explorado. Em tempos foi pela PT e agora não sei, deve ser a Mel, que acho que... por isso, outra situação também um bocadinho o serviço de telefone fixo, que deve ser assegurado pela NOS, foi quem ganhou esse contrato de concessão. Portanto, qualquer pessoa pode requerer à NOS que ela lhe coloque telefone fixo em casa. Portanto, toda a gente tem direito a ter um telefone fixo em casa. E a NOS deve promover o estabelecimento dessa ligação, a preços que estão já definidos no contrato de concessão. A mesma coisa com as listas telefónicas. Portanto, antigamente a lista, as páginas amarelas e a lista branca era da PT, e hoje em dia são serviços prestados pela MEL, mas já na sequência de procedimentos de contratação. E também o assegurar dos serviços de postos públicos pelo país. Também a MEL é quem está obrigada a assegurar esse serviço público. Ah, e o CTT também são mais outra situação de serviços públicos. E pronto, temos... Como? Exatamente. Pronto, por exemplo, isso aí significa que quando nós contratamos com o CTT, temos de perceber se estamos a contratar o serviço de correspondência do serviço público ou... Exatamente, que está aberto ao mercado. E então, eu posso, isto para o que interessa, para aquilo que acho que vamos ver hoje, tenho ideia. Eu posso ir diretamente ao CTT para o serviço de correspondência, sem precisar de fazer um procedimento de mercado, que vá ao mercado, mas já não posso ir ajustar diretamente ao CTT essas correspondências que, de urgência, que há outros privados a fazer. Tenho de fazer um procedimento típico do código. Ok, essa eu não sabia. No entanto, o código dos contratos públicos não se aplica a todos os contratos dos tipos que eu tenho vindo a mencionar. E para vermos assim, muito em breve, eu trouxe aqui, porque algumas destas situações se aplicam à Assembleia da República. Contratos ao abrigo de convenções internacionais comunicadas à Comissão Europeia. Contratos celebrados ao abrigo de organizações internacionais de que a República Portuguesa seja parte. Instrumentos de cooperação para o desenvolvimento. Portanto, contratos em que a Assembleia se obrigou a investir num determinado país para ajudar o desenvolvimento dele, esses casos estão excluídos da necessidade de cumprir as normas do CCP. Portanto, nós temos vários casos desses. A Assembleia já não tem nenhum caso de estacionamento de tropas nem produção de armas. Pronto, esse aí sim, mas ficam com a nota. Mas, portanto, mas qual parte? Os nossos produtos irem para lá ou eles virem para cá?
Quer os nossos lá para a contratação pública, quer as empresas canadenses para a contratação pública em Portugal?
Portanto, tudo o que seja fornecimentos para lá vai seguir as regras em vigor lá.
Sim, exato.
Pronto. Portanto, essa parte aí eu desconheço. Ele abre portas, o CEPA abre portas, mas tem de seguir as regras da contratação lá. Pronto, não sei quais são. Não conheço, por acaso, do Canadá, nunca vi. Para cá, têm de seguir as regras europeias e nacionais. Portanto, uma coisa é eles poderem, os produtos, entrar sem taxas, sem a aplicação de taxas aduaneiras, por exemplo. E outra coisa é, nessa entrada, deixarem de cumprir as regras nacionais de contratação. E o que se passa é que... obrigo, agora se calhar indo um bocadinho mais... É porque não estão as duas coisas ligadas. Portanto, ao abrigo de uma convenção internacional ou de uma organização internacional, significa que o Estado português vai, por exemplo, pagar algo lá. Por exemplo, ao embaixador. As despesas que o embaixador no Canadá faça, se tiverem ao abrigo de uma convenção internacional ou se forem ao abrigo de uma organização internacional, são despesas do Estado Central, mas vão estar dispensadas do Código. Porque às vezes nós precisamos, de facto, de cumprir as regras do Código, mesmo estando a fazer uma despesa no estrangeiro. Como? Exato. Pronto, eu acho que para os embaixadores há de haver normas especiais que nem sequer passam aqui, não me estou a lembrar que passa aqui pelo... Mas eu recordo-me de aquisições que nós... Alugueres até, que nós tivemos de fazer em Bruxelas e que tivemos de seguir as regras da contratação. Porque nenhuma daquelas despesas era de apoio aos nossos representantes que lá estavam. Mas nenhuma daquelas despesas era o abrigo, seja de convenção internacional, seja de organização, apesar de serem pessoas que estavam lá por força das instituições da União Europeia. Mas não há nenhuma norma da União Europeia que diga que quando os representantes estão em Bruxelas têm as despesas pagas por isto ou por aquilo. Portanto, não era o abrigo, era mesmo necessidades que os nossos representantes tinham lá. E, portanto, tivemos de seguir as regras da contratação típica. Inclusive, tivemos de fazer um convite e receber propostas de uma empresa em Bruxelas. Acho que foi em Bruxelas, não sei. E o Código também exclui logo, até por haver outras normas que regem, o contrato de trabalho em funções públicas, a doação de bens móveis a favor de entidades adjudicantes, portanto é só a favor de entidades adjudicantes, o Código vai regular as doações a entidades não adjudicantes, o contrato de compra e venda, doação, arrendamento de bens imóveis, porquê? Porque tem uma legislação específica. E também uma situação que desde sempre tem estado afastada das regras, das diretivas, e nós temos-las tido. E eu pus aqui o artigo, ou a alínea completa, porque é uma alínea que não é fácil de entender logo à primeira. Mas estamos a falar de contratos relativos à aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas destinados a serviços de comunicação social, audiovisuais ou radiofónicos. Ok? E depois ainda há outro, contratos de tempos de antena ou de fornecimento de programas a eles adjudicados. Esta parte dos tempos de antena, isto não é aplicável à Assembleia, nós não temos tempo de antena no nosso canal Parlamento. Mas a questão é, esta norma, curiosamente, aplica-se a nós, em parte, por causa do canal Parlamento. Porque nós somos um serviço de comunicação social audiovisual. Só que todas as despesas do canal, quase todas as despesas do canal Parlamento, estão fora desta alínea. Porque isto só se refere à aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas. E, portanto, nós só temos conseguido aplicar esta alínea em situações que houve que entidades produziram programas para nós. Então aí podemos aplicar esta linha. De resto, o dia-a-dia da atividade do canal Parlamento tem estado sujeito às regras da concorrência e, portanto, tem sido ao mercado como normalmente. Pronto, é uma linha que a gente olha para ela sempre com esperança poder dispensar o código, mas... aquilo que eu falei há pouco são contratos que estão excluídos. Depois, outra figura, ligeiramente ao lado, é a contratação excluída, que são situações que são afastadas da aplicação da segunda parte do código, portanto, das regras de formação de contratos, dos procedimentos, porque, por causa da situação em si, ser uma situação que está fora do mercado. Por exemplo, contratos a celebrar com entidades adjudicantes por elas beneficiarem de um direito exclusivo a prestar o serviço. A situação mais típica que nós usamos é a das publicações no Diário da República. Apenas a INCM goza do direito exclusivo de prestar esse serviço. Não há mais nenhum periódico que o possa fazer. Então, todas as despesas que nós temos com a INCM estão ao abrigo desta alínea. Idem para os CTT, exatamente. Aliás, quase todas as situações de concessão, quase todas, é preciso ver caso a caso, mas vão cair aqui. Nomeadamente até das próprias autoestradas. Porque só aquela entidade é que tem o direito exclusivo de permitir aceder àquele percurso naquelas condições. Também estão fora subsídios ou subvenções, contratos de sociedade, mas aqueles cujo capital é detido pelas entidades adjudicantes, e contratos declarados secretos, ou cuja execução seja acompanhada de medidas especiais de segurança. Na maior parte das situações, isto da contratação feita pela Assembleia não se aplica. Nós aplicámos esta alínea numa situação que foi quando fizemos a reformulação de toda a sala do plenário. Nessa ocasião, íamos mexer em toda a estrutura, e então a empreitada teve de ser rodeada de especiais medidas de segurança, de modo a que não pudesse estar a trabalhar pessoas com um currículo duvidoso, e mais uma série de medidas que na altura se tomou, de forma a que no futuro não houvesse o perigo de, quando a sala está completa, haver o rebentamento de uma bomba, por exemplo. Porque no 25 de Abril estão lá presentes todas as figuras de Estado e mais algumas. E portanto era algo bastante pernicioso para a vida política portuguesa. Até agora foi a única situação que nós usámos, mas é algo que, mesmo entidades civis, quando nós olhamos para esta linha, imaginamos que seja usado por entidades militares, mas é algo que também entidades civis podem usar quando estejam em causa a defesa e a segurança do Estado. Também, contratos de aquisição de serviços de investigação e desenvolvimento. A lei considerou também que esses contratos estão excluídos pela sua especificidade, em que é difícil encontrar soluções de mercado. Portanto, estamos a falar de situações de investimento, de investigação, em que o caminho a tomar é um caminho muito duvidoso quanto ao futuro, em que as entidades são escolhidas muito em função do seu historial e não em função de uma proposta que possam apresentar. Esta linha, por acaso, fica um bocadinho incoerente com uma nova figura que apareceu no código, que precisamente visa a contratação de serviços de investigação, mas pronto, mas passou assim. Também trago aqui esta linha da contratação excluída dos serviços periféricos ou delegações instaladas em território de Estado não signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu. primeiro para terem conhecimento e depois porque eu penso que se o serviço periférico estiver instalado no espaço económico europeu, está excluída a contratação até aos limiares comunitários. O que eu acho que é uma das situações que se pode usar para o antena. Portanto, nós temos um responsável nosso no Parlamento Europeu e, muito possivelmente, as compras que ele lá tenha de fazer para as suas funções poderão estar ao abrigo desta norma de contratação excluída. Finalmente, também, esta situação dos contratos relativos a serviços sociais, que vai ser um bocadinho também mais falado na próxima sessão, mas fica a ideia que, quando estamos a falar de serviços sociais como saúde, educação e serviços religiosos, a União Europeia apercebeu-se que são serviços que não há interesse transfronteiriço. E então não é preciso aplicar as normas comunitárias. E dispensou esses serviços de cumprirem os procedimentos de contratação. A não ser quando passam a determinados montantes, que a comunidade, a União, fixou em 750 mil, quando passam esses montantes, então aí é que pode haver interesse de operadores económicos de outros países se organizarem de maneira a dar resposta. Portanto, se eu quero contratar um serviço de médicos e estou a prever que esse contrato me valha um milhão de euros, se calhar as clínicas espanholas conseguem se organizar para me apresentar uma proposta. E então é por isso que eu, para esse caso, vou ter de passar então a cumprir as normas de contratação, embora também sejam um bocadinho mais ágeis do que as normais. Mas vou ter de passar a fazê-lo. Abaixo disso, é um valor irrisório para este efeito, segundo a União Europeia, e, portanto, estou dispensado, posso ir diretamente ao médico. Por acaso não está a colega dos recursos humanos, que aquele slide era para ela. Agora sim, muito rapidamente, uma área de compras tem um aspecto fundamental que são os valores. Se todas as áreas, em todas as áreas os valores são importantes, no caso das compras, pelo risco associado, nomeadamente, sendo claro, o risco de corrupção associado à atividade das compras, os valores são ainda mais importantes. Daí que valores como a honestidade, a transparência, vão ter depois os seus princípios legais, que é isso que eu vou falar a seguir, mas obviamente por tudo aquilo que nós estivemos a falar, também a competência, atrás, no que toca à estratégia, não é? A competência e a eficiência da área das compras é fundamental. O Tribunal de Contas apoia muito a sua análise por estas duas áreas, a economia e a produtividade, avalia um bocadinho a nossa área mais por aí. E nas compras também é preciso promover não só a competição, mas também a assertividade. Sem uma definição clara do que se pretende, as compras são feitas sempre de dois operadores, é o Estado e é o operador económico, e se não houver assertividade da parte do Estado, alguma coisa no final vai correr mal. Então, eu gostava de trazer aqui, sim, os diversos princípios legais, mas que gerem esta nossa área. Este é sempre aquele que se fala, não é? O bloco de legalidade que vai regular as relações da contratação. Há que chamar a atenção para um aspecto, é que o bloco de legalidade é composto não só pela Constituição e pela lei, e eventuais regulamentos existentes. Por exemplo, um exemplo do regulamento é a norma sobre os concursos, sobre os anúncios, é um regulamento. Mas os próprios documentos que as entidades fazem, programa de concurso e caderno de encargos, por exemplo, eles próprios transformam-se em bloco de legalidade, vão incorporar o bloco de legalidade. E as entidades públicas vão ter de respeitar as próprias normas que criaram. Portanto, se, por exemplo, decidiram que a adjudicação é feita pelo preço mais baixo, não podem, depois de receber as propostas, dizer eu afinal também quero avaliar o prazo ou a qualidade. Eu, à partida, defini que esse era o critério de adjudicação, então eu fiquei vinculado a essas normas que eu criei desde o início. Chama a atenção que, ao nível dos procedimentos, regula o princípio da tipicidade, isto é, os procedimentos que me vão levar à celebração de um contrato administrativo estão tipificados na lei. Eu não posso inventar outros procedimentos. Eu só posso seguir aqueles procedimentos. E os procedimentos depois vão ser dados amanhã. A lista dos procedimentos, mas estamos a falar do ajuste direto, da consulta prévia, do concurso público, do concurso limitado de prévia qualificação, do diálogo concorrencial. Temos uma panóplia de procedimentos, temos de os usar. Não podemos usar outros ou criar regras lá dentro diferentes das regras que estão estabelecidas na lei. Aspecto diferente tem a ver com a autonomia contratual da administração. Porque se eu não posso criar novos procedimentos, mas eu posso inventar, desculpem a expressão, os contratos que eu quiser celebrar com os particulares. Desde que a prosecução do interesse público passe por um determinado tipo contratual que eu invento, e nomeadamente eu estou sempre a criar contratos, porque muitas das vezes eu pego em diferentes tipos contratuais e amálgo-os naquele que eu levo à concorrência. Portanto, é muito comum nós criarmos contratos mistos, que são ao mesmo tempo prestações de serviço, ao mesmo tempo fornecimento, são ao mesmo tempo empreitadas, são empreitadas e serviço, empreitadas e fornecimento. Portanto, nesta parte eu gozo de plena autonomia, desde que não esteja a violar a lei, não é? Obviamente que se... Como eu estava a dizer, tendo em atenção os valores que eu há pouco mencionei, a imparcialidade significa que eu, por exemplo, não posso criar regras no procedimento que me vão favorecer uma entidade a favor de outra. Se eu coloco uma especificação técnica que sei que só um fornecedor no mercado é que pode responder, eu estou a violar o princípio da imparcialidade. E com isso estou a afetar a legalidade do procedimento e ele pode ser impugnado. A própria atuação do júri também tem de seguir esta postura de imparcialidade. E, por exemplo, se nós hoje em dia podemos avaliar a experiência ou as habilitações da equipa a afetar ao contrato. Já é algo que já ficou claro na nossa lei, que antigamente não o era. Se eu valorizar negativamente as licenciaturas de entidades de universidades privadas, eu estou a violar o princípio da imparcialidade, porque eu não estou a ser objetivo, a ser equidistante com os diversos interesses em causa. E tenho sempre de agir de forma proporcional, procurando o que é mais adequado para cada um dos fins. Nomeadamente, neste aspecto, é curioso verificar que se eu quiser comprar 10 lápis, é desproporcional eu ir para um concurso público. Estou, de facto, a dar importância à concorrência, mas estou a ser completamente desadequado em função da despesa que está em causa. E, portanto, não sei se alguma vez o tribunal iria de contas, iria acusar, iria recusar a realização da despesa, mas a verdade é que iria fazer uma recomendação que estava a haver um excesso de meios para uma despesa tão diminuta. Também aqui, no princípio da proporcionalidade, chama a atenção para um dos aspectos, que é a dimensão da necessidade. E a dimensão da necessidade leva-me a isto. Eu, no programa do procedimento, eu devo solicitar os documentos que são realmente importantes para a minha avaliação. E é muito comum nós exigirmos um rol de documentação aos concorrentes e depois a única coisa que nós vamos avaliar é o preço. Então, aqueles documentos são um bocadinho estranhos, poderão ser, porventura, excessivos. Os documentos, é óbvio que também não são definidos só em função do critério de avaliação. Também são definidos em função de aspectos que nós queiramos que os concorrentes se vinculem. Por exemplo, o tipo de equipamento que eles vão fornecer. Pronto. Mas, se porventura eu não disse nada, por exemplo, sobre o modo de realização dos trabalhos, não faço nenhumas exigências a esse nível, porque é que eu vou pedir um cronograma dos trabalhos? Não estou a dizer que seja impossível fazê-lo. Estou a dizer é que tem de haver um interesse específico para o exigir. Se porventura, para mim, é indiferente, por exemplo, no fornecimento de uma viatura automóvel, é-me indiferente como é que a fábrica está organizada. Depois tem de vir o meu carrinho, não é? Ele tem de cá chegar. Ter o cronograma dos trabalhos da fábrica é absolutamente irrelevante. Pronto, isto é um exemplo exagerado, mas nós às vezes temos tendência para pedir mais aos concorrentes do que aquilo que é legítimo, para ter informação que depois nem sequer vamos usar. E está em causa o princípio da proporcionalidade. A boa fé poderá estar em causa quando eu, por exemplo, digo ponho no mapa de quantidades o concorrente ou o adjudicatário deve fazer todos os trabalhos incluídos para colocar a plataforma. Muitas das vezes, naquela descrição do trabalho, estão muitos trabalhos, que é importante que eles sejam também escalpelizados e sejam descritos. E nós, muitas das vezes, por dificuldade de descrição, fazemos grandes transferências de responsabilidade para o concorrente. E então aí estamos a pôr em causa o princípio da boa-fé. Portanto, o mapa de quantidades, eu estou a falar principalmente das situações das obras em que há uma diferenciação de todos os trabalhos exigidos, o mapa de quantidades deve ser o mais minucioso possível. Claro, há ali um limite da razoabilidade, mas esse limite da razoabilidade é excedido quando dizemos e todos, ele deve fazer isto, deve pintar, e todos os trabalhos inerentes a essa. Portanto, é para chamar a atenção dessa situação. O princípio da estabilidade é um dos princípios muito importantes no que toca aos procedimentos, porque significa que as peças do procedimento são imutáveis, desde o início até o final. Mas também as propostas não podem ser alteradas. Uma vez abertas, as propostas não podem ser alteradas até à adjudicação e mesmo depois na execução a sua alterabilidade, a alteração dos aspectos a que o operador económico se vinculou também só podem ser alteradas sob algumas condições. E o princípio da estabilidade diz-me também que eu tenho o dever de adjudicar. Se eu não adjudicar, eu devo indemnizar os contratantes. Portanto, aliás, não os concorrentes nesta fase ainda. Quais são as exceções ao princípio da estabilidade? A possibilidade de proceder a erros e omissões das peças do procedimento, que é, ocorre ainda durante a fase da apresentação das propostas. Eu posso esclarecer alguns erros ou suprir omissões do caderno de encargos, do projeto, por exemplo, caso eles existam. Os esclarecimentos sobre as peças do procedimento também podem trazer aspectos novos que a peça não continha desde o início. E os esclarecimentos às propostas também constituem uma exceção ao princípio da estabilidade. Esta parte, depois amanhã, ou depois, não sei em que dia é que isso acontecerá, também vamos falar sobre isto com mais acuidade, mas já se fica a ver que há, apesar de haver um princípio, este princípio sofre algumas exceções. Temos também o princípio da concorrência, e eu pergunto, nós temos uns procedimentos em que só precisamos de consultar entidades, não é? Um determinado número de entidades. E então, para vocês, qual é que acham que é o número mínimo a partir do qual podemos considerar que há concorrência? Eu quero fazer uma consulta prévia, eu vou lançar um convite a 2, 3, 5, 10, 1 milhão de operadores económicos. Qual é o limite a partir do qual se considera que há concorrência? 3. E mais? Portanto, como? 3 no mínimo. Mas quem é que escolheu esses dois ou esses três? Sim. Eu escolhi as empresas A, B e C e podia ter escolhido as empresas D, E e F. Claro. Pronto, mas isso é as circunstâncias que levam a isso. Pois é, é que nesse caso sou eu que escolho as empresas e eu posso, mesmo que esteja de boa fé, o princípio da boa fé aplica-se aos operadores económicos, mas também se aplica às entidades adjudicantes. Eu estou de boa fé, mas eu estou a escolher as empresas. Eu até posso escolher 10 empresas. E vai haver concorrência no sentido em que vai haver competição entre aquelas 10 empresas que eu escolhi. Mas eu escolhi o setor, no mínimo, do mercado. Eu fiz uma definição do mercado que ia responder. E, portanto, verdadeiramente, eu não chamei o mercado integralmente, e cada um dos operadores poder olhar para o caderno de encargos e ver se, senhor, é um aspecto interessante, trabalho interessante, eu quero ir. Eu conduzi. Então, há quem diga que só existe princípio da concorrência quando vamos realmente ao mercado. Pronto. O Tribunal de Contas, tendem atenção precisamente ao princípio da proporcionalidade, não obriga a isso, e nós até dentro dos parâmetros legais, podemos consultar 3 empresas e assim fica satisfeito que a despesa pública está dentro dos limites. Mas a verdade é que o princípio da concorrência só é plenamente assegurado quando eu lanço um concurso público ou um concurso limitado por prévia qualificação. Porque aí qualquer empresa pode aparecer. Então, e se eu puser 5 dias de apresentação de proposta? Não é? Uma empreitada de 1 milhão e ponho 5 dias. O que é que está aqui em causa? Como? Exato. Através de má fé, eu acabei por violar o princípio da concorrência também. Portanto, aqui neste caso são vários os princípios postos em causa, da proporcionalidade, da boa fé, mas a da concorrência também, porque eu não dei um prazo suficiente para o operador económico se apetechar com a melhor proposta que ele pudesse vir a apresentar. Portanto, e se nós soubermos que há alguém preparado, podemos estar precisamente também a violar o princípio da imparcialidade. O princípio da concorrência, quando o Tribunal de Contas anula uma adjudicação porque eu escolhi uma consulta prévia, por exemplo, em detrimento de um concurso público, ele vai precisamente apoiar-se nesta dimensão do princípio da concorrência. O princípio da concorrência diz-nos que, por eu permitir ao mercado vir a apresentar as propostas, eu vou encontrar a melhor forma de persecução do interesse público. É dizendo ao mercado, eu quero comprar automóveis e deixando o mercado apresentar-me as melhores propostas, seja ao nível de qualidade, seja ao nível de preço, que eu vou encontrar a melhor forma de persecução do interesse público. Se eu, ao contrário de ir ao concurso público, fui apenas a um conjunto restrito de operadores, eu estive a condicionar e não deixei que o mercado respondesse na sua plenitude. Então, é-me recusado o visto da minha comprazinha. E sistematicamente, e com base neste princípio. Depois o da publicidade e transparência. Isto é importantíssimo e tem vindo a ser ampliado este princípio. Portanto, logo à partida, por aquilo, pelos anúncios, não é? Que nós passamos, quando nós divulgamos um anúncio de que queremos contratar, estamos a cumprir o princípio da publicidade e da transparência. Quando temos, e hoje em dia temos obrigatoriamente de disponibilizar gratuitamente o caderno de encargos e o programa de concurso, estamos a cumprir este princípio. E lá temos descrita o critério da adjudicação, portanto, a forma de seleção. E essa forma de seleção não basta, como antigamente, dizer o critério da adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em atenção o preço e o prazo. Não, eu já tenho de dizer quais as fórmulas que eu vou usar para avaliar o preço e o prazo. Okay? Inclusive, se nós optarmos por fatores qualitativos, também vamos ter de criar um modelo de avaliação que vai dizer quando é que eu pontuo 10 ou quando é que eu pontuo 9 em cada um dos aspectos de qualidade que a proposta me traga. Okay? Portanto, tudo isso tem de ser transparente logo desde o início. Hoje em dia, a contratação pública até está, nesse aspecto, está mais à frente do que o recrutamento de recursos humanos, em que ainda se permite que haja muitas definições posteriores. A contratação pública, hoje em dia, eu tenho de disponibilizar logo desde o início os critérios que vão presidir à minha seleção. E depois, não só eu tenho os critérios, mas vou ter de fundamentar concretamente porque é que escolhi aquela entidade. Também a audiência prévia. É aqui um misto entre prosecução do interesse público e transparência, porque eu, antes de decidir, eu dou uma oportunidade aos concorrentes de virem dizer o que é que lhes incomoda na proposta que eu estou a pensar levar a cabo. E hoje em dia, desde o Código dos Contratos Públicos, há algo que não existia antes, que é a publicitação das adjudicações. Tudo o que seja ajustes diretos, consultas prévias ou contratos que pelo seu valor deviam ter sido celebrados, portanto, contratos acima dos limiares comunitários que não foram a concurso, aliás, também os que foram a concurso, portanto, todos os contratos celebrados acima dos limiares comunitários devem ser publicitados no Jornal Oficial da União Europeia. E os ajustes diretos e as consultas prévias que correram, não é, num âmbito restrito de operadores e entidade pública, no final, na adjudicação, eu também tenho de publicitá-la. Pronto, aqui é mais uma das situações que nós, por força da autonomia da Assembleia da República, existe um site, que é o Base.gov, onde se publicita as adjudicações das entidades públicas. No entanto, esse site não funciona sempre bem. E, portanto, a Assembleia, para que as suas adjudicações não fiquem dependentes do funcionamento de um organismo que é governado por pessoas indicadas pelo Governo, ela publicita as suas adjudicações no seu próprio site. Portanto, toda a gente pode ir ver o que é que a Assembleia da República tem andado a adjudicar desde 2008, porque está lá tudo. Portanto, toda essa adjudicação está transparente. Portanto, é mais uma das situações de manifestação de autonomia. Como? Não. Nós não mandamos. Não. Depois respondemos. Exato. Nós depois respondemos, mas para efeitos estatísticos respondemos, mas é por outra via. A única coisa que estou à espera é que a plataforma possa um dia, a plataforma de contratação, possa um dia enviar, mas ainda acho que ainda não está totalmente. Claro está, também importantíssimo, o princípio da igualdade. Por exemplo, se nós tivermos estamos a horas de fechar a apresentação de propostas e tivermos um pedido de um concorrente a solicitar a prorrogação do prazo da apresentação das propostas, porque está a ter dificuldades com os selos temporais, com o uso da plataforma, a internet lá de casa dele está sempre a cair. Eu posso fazer isso? O princípio da concorrência diz-me que eu devo acautelar a recepção do maior número de propostas. Como?
É não.
Sim, é não, mas o jurista tem de fundamentar. Às vezes escreve-se tratados para fundamentar.
Não está desde o primeiro dia a queixar-se que tem falta de
precisamente.
Se eu for do lado da forma.
Ah, pronto. Mas aí é diferente. Aí.
Eu não posso negar o acesso da pessoa. É o mesmo que tudo o IRS. Não consegues entregar até àquele dia. Se for das finanças, não podem mudar. Por lei. O erro é de servir todo ele.
Estão coisas a ver com a plataforma, o selo, certificado, essas gravadas.
Se ele provar o erro do servidor do lado da plataforma.
Certo, mas essa não foi o caso concreto. Que eu disse que ele estava a ter problemas. E exatamente, eu disse que ele tinha problemas lá em casa. Foi por causa disso que eu já para aí. Não há segregação de funções entre a casa e a empresa. é precisamente o princípio da igualdade leva-nos a dizer que eu não posso favorecer este senhor porque ele especificadamente está a ter dificuldades na apresentação. Porque se nós cumprimos o princípio da proporcionalidade, nós demos um prazo razoável para apresentarem propostas, não é? Portanto, tendo isso em causa, mas os outros também estão a contar com aquele prazo de apresentação de propostas. E se nós, sem justificação plausível e igual para todos, prorrogarmos o prazo, estamos a incumprir neste princípio. Porque houve concorrentes diligentes que o fizeram. Esta coisa do português deixar sempre tudo para a última, às vezes corre mal. Já aspecto diferente é essa situação da plataforma, em que para todos foi impossível. Portanto, nesse caso, o que nós temos de fazer é pedir uma declaração à plataforma, como durante aquele período ela esteve indisponível, e então nesse caso vamos conseguir prorrogar. Temos o dever, aliás, até. E então, nestas duas figuras, qual é que acham que se ajusta melhor ao princípio da igualdade que rege a contratação pública? Esta aqui, não é? Com os diversos caixotes. Pronto. Eu peço desculpa por vos apontar, mas esta é própria dos serviços sociais em que tentam, portanto, tornar as pessoas iguais umas às outras, criar condições, não é? Melhorar as condições de quem tem condições difíceis para pôr toda a gente a assistir ao jogo. A contratação pública só tem de assegurar a igualdade pura e dura, material, das condições. Todos devem, depois, partindo disso, tentar fazer o seu melhor. Claro que neste processo, todos os intervenientes são responsáveis, desde quem autoriza a abertura do procedimento, também ao júri que acompanha o procedimento, e depois também os próprios colegas que vão estar a gerir não só os procedimentos, mas também a própria execução dos contratos. Todos nós, ao abrigo da... Olha, por acaso não trouxe aqui o número da lei. Pois não me lembro agora o número. Da lei que rege a responsabilidade das entidades funcionárias e agentes administrativos, podemos ser responsabilizados. E, nomeadamente, responsabilizados às vezes por abrir procedimentos sem a devida habilitação legal. Portanto, se fizermos propostas nesse sentido, nós temos... Depois podemos vir a responder. Portanto, é importante que venham informações como esta. Que é para estarmos minimamente cientes do que é que se pode e não pode fazer. Já agora, o princípio da responsabilidade, eu estava a falar também um bocadinho depois da parte da execução. Ela vai ser falada mais tarde também. Mas é importante também terem atenção que, mesmo depois... Aliás, às vezes, a responsabilidade na abertura de procedimentos ilegais tem a ver com o facto da execução não ter sido uma execução cautelosa. E deixarmos, por exemplo, as verbas daquele contrato irem gastando sem verificar, e portanto, quando damos conta que gastámos todas as verbas, já não é possível, vamos ter de ir rapidamente a uma nova contratação. Então aí chama a atenção dos slides da estratégia. Antever, antecipar, tentar preparar o que pode acontecer na casa e que passa muitas vezes por isso, por ir verificando ao longo da execução do contrato o que é que está a acontecer. Pronto, e tentar fazer uma permanente monitorização dos diversos contratos que temos sobre a nossa responsabilidade. E daí também que essa responsabilidade seja claramente definida. Vai ser mais tarde mencionado, tal como já vinha no Código do Procedimento Administrativo, que está a caminhar para esse sentido, o próprio Código dos Contratos Públicos já veio determinar que o gestor do contrato deve estar claramente identificado no contrato. Pronto. Para se saber quem é a pessoa que realmente ficou de monitorizar a execução desse contrato. Pronto, mas isso, existem as informações, eu informei o meu superior e tudo foi feito de acordo, se deram atenção ou não deram atenção. Todos os casos que têm vindo a lume, não é, de responsabilidades, por exemplo, dos engenheiros sobre pontos que estremecem ou o que quer que seja, ou estradas ou tudo mais, elas só acontecem porque eles eventualmente terão tido conhecimento ou não, mas não alertaram ninguém. Portanto, a partir do momento em que esses técnicos no terreno alertam, a responsabilidade deles eximiu-se, porque eles chamaram a atenção. Depois cabe também ao poder político, ou ao decisor, vá lá, há vários níveis, tomar uma decisão sobre o encaminhamento das verbas para um lado ou outro, e depois aí a responsabilidade fica partilhada, porque também, tanto no fundo, num procedimento ou num contrato, podem ser todos responsáveis, desde que todos estejam cientes dos factos em causa. O que muitas das vezes acontece é que o funcionário mais próximo da execução do contrato tem factos que não transmitiu. E então é por isso é que nós vemos depois nas notícias, olha lá, o político safou-se desta. Ele não se safou porque ele nunca esteve envolvido. Nunca ninguém lhe explicou que realmente ali havia um problema. Pronto, isso depois tem a ver um bocadinho com a nossa cultura hierárquica do abafar os problemas. Não vamos dizer a ninguém, porque senão depois eles chateiam-se, que a ponte ainda pode cair. Pronto. Mas isso tem a ver com uma cultura portuguesa que tem de ser avançada, tem de ser ultrapassada, e daí que haja estas alterações legislativas, como aquela que eu falei no CPA e esta no Código dos Contratos Públicos, em que o gestor está claramente quem é. E, portanto, se acontecer alguma coisa com aquele contrato, nós sabemos a quem é que podemos ir imputar responsabilidades. E, portanto, essa pessoa responsável, se ela realmente informou, está feita a sua parte, não é? Se não informou, bem. E deixei para o último o princípio mais importante, que é aquele que deve reger cada um dos nossos passos, que é a prosecução do interesse público. É um princípio difícil de definir, mas eu acho que todos temos mais ou menos a noção, em cada caso, vamos tendo a noção de quando é que estamos ou não a prosseguir o interesse público, não é? A satisfazer as necessidades coletivas. No nosso caso, a satisfazer as necessidades do Parlamento, do órgão legislativo, do órgão fiscalizador, do órgão que nomeia entidades, de um órgão com imensas responsabilidades ao nível constitucional e político. E nós vamos, em cada uma dessas situações, sabendo. Mas não nos podemos esquecer que esse é o objeto, é o fim. E esse é o fim também na contratação pública. E porquê é que eu falo nisso? Porque, às vezes, fazemos exigências que já não estão ligadas à prosecução do interesse público. Então, a contratação é um encontro entre o interesse público e o interesse privado. Nós temos o interesse público, da satisfação das necessidades coletivas, o interesse privado, da obtenção do lucro, e a contratação pública é aquela área onde os dois interesses se encontram e onde, através da satisfação das necessidades coletivas, o privado vai poder obter lucro. E tem esta, acho que já foi um bocadinho isto que eu disse, não é? Que a administração só pode prosseguir o interesse público e só pode prosseguir os interesses públicos. O só pode é que aqui é importante. Portanto, nós não podemos ir para além do interesse público. Caso o funcionário vá para além do interesse público, há um desvio de poder e ele não só pode ser responsabilizado, como todos os seus atos são ilegais. E, portanto, a Assembleia da República, na prosecução da sua função constitucional, tem necessidades de cariz público, cuja satisfação pode ser levada a cabo pelos operadores externos, não é? Naquele encontro entre os dois. E isso faz... Onde é que se faz isso? Quais são as ferramentas que nós temos para isso? É quando estamos a elaborar as especificações técnicas e... Às vezes esquecemos, quando estamos a elaborar as especificações técnicas, estamos-nos a esquecer que elas estão intimamente ligadas aos critérios de seleção. Então, hoje em dia, quando nós trabalhamos a preparar um concurso, devemos, independentemente de saber se vamos para uma consulta A3 ou se vamos para um concurso público, quando estamos a fazer o levantamento das especificações técnicas, e muitas das vezes ainda eu sou o requisitante, mas eu posso já ir pensando nos critérios de seleção do operador económico / proposta. Porque os dois aspectos estão intimamente ligados. E eu tenho de distinguir o que é que vai ser uma especificação técnica e o que é que eu vou deixar que a concorrência responda. E esta relação... É muito difícil de ver. Isto é casuístico, mas eu tenho de fazer esta verificação. E então, as especificações técnicas, elas podem ser completas. Eu defino tudo o que há para definir. Eu vou tentar fazer um brainstorming com a minha equipa e nós vamos definir tudo. Se eles apresentarem, portanto, o veículo, por exemplo... Tem de ter as rodas daquela dimensão, tem de ter um volante com aquela dimensão, as mudanças têm de estar àquela altura, por aí adiante. Portanto, eu posso ter esta via, as especificações técnicas. O que é que significa? Se forem completas, quase que não tenho critérios de seleção. Ou então, as especificações definem mínimos. Eu acho que a satisfação do interesse público não pode ir abaixo disto. Eu tenho que ter um carro que pelo menos ande a 90 km/h. Depois, se tudo que ele anda mais, acho que os motoristas não iam gostar desta minha abordagem. Do que ele anda mais de 90, pronto, é excelente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pontuar a mais, conforme o carro. Também só tenho aqui um hiato de 90 a 120, porque depois acima disso é ilegal. Eu não posso pontuar velocidades acima dos 120. Exatamente. Nesse caso é... Podemos quê? Exatamente. Exatamente. Por exemplo, no caso, sim, exatamente. O caso da velocidade é um mau exemplo, porque depois há critérios de segurança. Mas a potência, por exemplo, a potência de um veículo, podemos dizer que ele tem um X cavalos mínimo, não é? 120 cavalos mínimo, e depois... Isto também já estou a exagerar, mas pronto. E depois, a partir daí, exatamente, definimos, portanto, eu defino mínimos, e a seguir vou para os critérios de seleção e digo, ok... O que eu vá tendo acima desses mínimos, o mínimo são 70 cavalos. 70 cavalos é o mínimo. Não posso receber nenhum veículo abaixo de 70 cavalos. Mas depois, os veículos que eu tenha de 70 a 80 eu vou pontuar 1, de 80 a 90 vou dar 2 pontos, e por aí adiante. Até aquilo que é razoável...
Para que fazem esse transporte interior, tinham que ter um nível de cavalagem mínima para que
Pois, exato. Pronto, exatamente. Aí qual foi o interesse público de satisfação? O tempo. Pronto, e fez. É isso. Nós temos em causa qual é o interesse público subjacente. Porque também só ter um carro ou um barco com potência, isso não é relevante, não é? A não ser, pronto, para exibição do condutor. Exatamente. 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 Mas é um bom exemplo por isso. Porque o que está em causa não é a potência do motor. O que está em causa é a satisfação do interesse público. E, portanto, se, por exemplo, voltando ao exemplo do automóvel, só porque eu domino mais do que o de barcos. Se a dada altura eu continuar a pontuar cavalagens acima dos 200... Eu vou dar 10 pontos a um carro que tenha 200 cavalos. Qual é o interesse público que está aqui a satisfazer? Não. 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 Pronto, exatamente. Pois. Sim, 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 sim. Exato. Sim, sim.
Mas por exemplo, numa situação dessas, claro, ter uma boa becagem, ter uma boa velocidade, ter uma
exatamente
será, especificações técnicas que se for para um serviço qualquer da Assembleia, imagina o mercado.
Exato, já não faz sentido. Exato. É isso mesmo. Mas é isso mesmo, pronto, está a pegar precisamente nos pontos. O que eu estou a dizer é que, no caso da cavalagem, da potência do motor, a dada altura há uma potência que já não faz sentido, porque já estamos a falar de carros de competição para outros fins. E, portanto, é isso mesmo. Portanto, conforme o destino específico, presidente da Assembleia, é completamente diferente dos serviços que vão estar a levar correspondência de um lado para o outro. A necessidade de reação imediata, fuga, tudo mais, é completamente diferente. Mas, tanto num caso como no outro, há um limite. E que, de facto, se calhar no carro da correspondência, o limite atinge-se rapidamente. E no do Presidente, eu posso esticar essa atribuição de pontuação a potências maiores. Mas mesmo nessa, a dada altura, parece que estou a querer exigir um carro de corrida, não é? Que também não se adequa àquele interesse público a prosseguir. É onde eu quero, não sei se isto se é um bom exemplo, e é nesse sentido que nós temos de estar a ver. É perceber qual é o interesse público envolvido e definir os requisitos mínimos e a pontuação em causa. Depois, as especificações podem definir o resultado, mas não o meio. Isto é, eu posso apenas dizer, eu quero estava a fugir agora para as situações da linha D e não queria. Mas posso dizer que quero. Eu posso dizer que, agora indo mais para a solução de informática, eu posso dizer que eu quero um software que me faça isto e aquilo e aquilo outro. Ok? E, portanto, e depois a solução vai-me ser encontrada pela própria empresa. Como? Exatamente. Exatamente. Não me interessa, não é assim. Exatamente. Eu, nas especificações técnicas, eu não faço exigências, mas eu depois posso avaliar. Eu depois posso ir avaliar. Eu acho que se for por este meio, é um meio melhor. Porque, por exemplo, no caso da informática, já há softwares que eu já tenho. Então, se ele me fizer isto por via de um software que eu já tenho, como fica assegurada, com maior certeza, a compatibilidade do novo software com o atual sistema de informática, então eu vou pontuar mais. Ah, se vier com este software, eu dou-lhe mais pontos. Exatamente, exatamente, exatamente. E depois, tecnicamente, as empresas, é de informática. Exatamente, exatamente. Pois, exato. Mas a definição foi esse nível. Foi. E depois, as especificações que definem meramente os objetivos. Aqui são situações próprias, por exemplo, dos concursos de concessão. Eu quero aquela estátua, uma estátua para aquele senhor. E depois vai ser o artista que me vai apresentar a proposta. Eventualmente também, está aqui um bocadinho no meio, entre uma e outra, o concurso de concessão-construção. Porque aí vai depender de eu próprio como é que eu construí o caderno de encargos. Mas no concurso de concessão-construção eu também digo, eu quero um hospital que deve ter a capacidade de X doentes, X camas, para dar resposta àquelas especialidades e para servir uma população composta por não sei quantas pessoas. E depois vai ter de ser o empreiteiro é que me vai, com a sua equipa de projeto, fazer um projeto de hospital e, caso ganhe, vai construí-lo também. Então, aí, eu só defino os objetivos. E agora, adivinhem lá qual é o que eu mais gosto. Como, como? Das quatro. Qual é a que eu mais gosto? Ou digam qual é que vocês mais gostam. Pronto. Como? A B.
Para mim, o patamar mínimo para poder aceitar uma proposta que eu vou sujeitar a critérios de seleção. Por exemplo, está abaixo disso não faz sentido.
Por exemplo, está a mandar o tempo para cada.
Pronto, isso era, foi um requisito que alguém se esqueceu de escrever. Pronto. Ir para um caso ou outro está um critério de utilidade. Eu tenho de ver qual é a situação que seja mais adequada para um caso ou para o outro. Eu confesso que, pessoalmente, estou tão saturado de usarmos o A e o B que gosto muito da solução C e D. É óbvio que a D é para situações muito específicas, não é? O caso do artista que eu há bocadinho mencionei. Mas, por exemplo, a solução da concessão-construção, apesar do legislador português, por acaso agora não me lembro se continua a mesma menção, o legislador português ter sempre reticências no uso dessa solução, da concessão-construção, agrada-me especialmente que o serviço público, que é onde nós estamos, seja complementado pelo cidadão. E portanto, haver uma parte dessa decisão, não é, de quem apresenta propostas. Ele aparece com propostas técnicas, muitas das vezes com soluções técnicas que muitas das vezes nós nem sequer conhecemos. Nós, no nosso dia-a-dia, ficámos fechados no trabalho com três ou quatro empresas que nos dão soluções técnicas que nós gostamos e depois o mercado traz-nos outras soluções bem interessantes. Um exemplo que nós temos é, nós hoje em dia temos um projeto para painéis solares para o Palácio de São Bento. está aprovado pelo IPAR, portanto não há problema nenhum se nós quisermos levar isso para a frente, e é um projeto, vá lá, normal, daquilo que nós conhecemos hoje em dia, painéis solares que vão escurecer todo os telhados do Palácio de São Bento. Está já a circular por aí, assim, uma solução de telhas iguais àquelas que nós usamos. Iguais, salvo seja, iguais do ponto de vista de aspecto, né? Os encaixes são sempre diferentes. Mas já começa a existir no mercado. Há um ano atrás era uma empresa, eu quero ver se há mais. No mercado, uma solução de telhas. Portanto, que nós, amanhã, se nós, porventura, quisermos ir para essa solução, vamos cobrir os telhados com essas telhas, que vão produzir o mesmo efeito que os painéis solares. Quando eu fiz o projeto, eu não conhecia essa solução. E então, o projeto levou-me para uma solução normal, padrão. E ninguém me chamou a atenção que havia outra. Pronto, e, portanto, há aqui uma defesa de todo um conjunto de pessoas desta área de deixem entrar as soluções do mercado. Qual é a dificuldade? É que nós, deste lado, temos de perceber o que é que estão a falar.
Não sabemos o feedback ainda, se calhar, quem utilizou, não é?
Exato.
É aquela questão do diagrama que o doutor apresentou no início. Portanto, ou seja, é uma questão de risco
que ele vai. Exato. E aquelas alíneas aumentam o risco de desastre do projeto. É verdade. E a dificuldade passa muito para irmos para as alíneas C e D. Passa por nós próprios termos os recursos humanos e a sabedoria, os conhecimentos técnicos, para podermos ao mercado. Venham aí com as melhores propostas, que nós sabemos lê-las. Não, nós muitas das vezes não sabemos lê-las. E, portanto, eu vou especificar completamente o que é que vocês têm de fazer e vou só avaliar preço, porque isso é uma fórmula matemática que eu sei colocar no Excel e dar-me o resultado de quem é que ganha. Porque depois estar a avaliar, por exemplo, a qualidade de uma proposta destas é muito complicado. E por isso nós temos uma certa tendência. Mas eu sonho, I have a dream, que nós vamos investir nos recursos humanos, as entidades públicas vão de investir nos recursos humanos, para ter esta capacidade. Não é preciso ter toda a gente, não é? Cada vez mais se recorre ao outsourcing. E no que toca às novas tecnologias, o outsourcing acaba por ser a solução adequada. Porque hoje a solução é uma, amanhã é outra, e não vale a pena estar a encher os quadros da administração pública de técnicos que amanhã têm conhecimentos desadequados. Mas a administração pública tem de ter bons gestores do seu lado, bons gestores ao nível de funcionários, não é? Pessoas que saibam gerir a sua área de tecnicidade para saber depois falar com os operadores económicos. E, portanto, pronto, daí eu gostar. Eu acho que, basicamente, eu já fui dizendo isto, mas é que para saber o que é que, não é, o que é que daquele quadro é útil, o que é que a gente pode definir, qual é o limiar a partir do qual a resposta vai ser casuística. Eu vou ter de olhar para cada um dos contratos a celebrar ou dos serviços a prestar. Vou verificar qual é a importância estratégica desse bem ou do serviço e avaliar do modo em que ela se adequará às necessidades da satisfação da instituição, à satisfação das necessidades da instituição, tendo em atenção a missão. E isso faz-se através de uma análise value for money, não é? O valor daquilo que eu recebo face àquilo que eu pago. Deixo aqui só uma definição do custo. O custo, mesmo quando estamos numa entidade pública, é a medida monetária do sacrifício financeiro. Eu sei que não nos sai do bolso, mas é um sacrifício financeiro da nossa entidade. Como? E que acaba por nos sair do bolso quando há despesismo. Quando há despesismo, acaba por sair do bolso, porque a seguir... Eu penso que esta parte vai ser depois falada um bocadinho mais quando se estiver a falar do critério de adjudicação, mas eu esta parte gostava de frisar, que é nós na nossa análise das propostas, na nossa avaliação, temos uma tendência só para olhar para o preço de aquisição. E, por acaso, a lei portuguesa, na sequência deste acordar da legislação europeia, transpôs, mas não transpôs com um cariz obrigatório. A União Europeia, eu acho que gostava que nós adotássemos a análise de custo do ciclo total de vida de um bem para, quando adquirimos um bem, fazer essa análise. Aliás, um bem é um serviço. Porque a verdade é que nós nos esquecemos, quando estamos a comprar, dos custos superiores, dos custos posteriores.
Mas isso está no critério ao critério de preço e depois a proposta economicamente mais vantajosa.
Exatamente.
Do
custo de ciclo de vida, exatamente.
Depois lá está medido, depois todas essas variáveis.
Exato. Pronto. Eu acho que é por causa dessa dificuldade que o legislador não o tornou obrigatório. Mas temos de fazer esse caminho. Pronto. Confesso que nós próprios ainda nem sequer começámos esse caminho. Já começámos o caminho noutros slides à frente, mas esse do custo de ciclo de vida ainda não o fizemos. Porque nós precisamos ter os custos de manutenção, né? Quando nós estamos a ver um serviço ou um bem, fazer um cálculo dos custos de manutenção que poderão vir a vir, dos custos com consumíveis. A minha reflexão sobre isto começou com os consumíveis de informática, porque nós comprámos impressoras a preços excelentes e depois gastámos a fortuna toda a pagar os consumíveis, porque os toners eram caríssimos. E, portanto, foi a partir daí que eu vi que, quando nós fazemos uma compra de bens que depois necessitam de consumíveis, nós temos de avaliar também esse dado, portanto, fazendo uma estimativa, tendo até por base dados que eles próprios nos dão. Eu sei que isto é como as emissões dos automóveis, né? Cada um dá aquilo que lhes convém. Mas, até mesmo às vezes, tendo em conta esses dados, do número de impressões, por exemplo, que as próprias máquinas supostamente podem fazer por minuto, ou com os toners, o número de páginas que cada toner imprime, nós conseguimos fazer uma extrapolação. E daí temos a percepção. E esta percepção é importante para a adjudicação, mas também para informar a decisão. Porque muitas das vezes nós compramos, depois temos custos, parecem-nos custos de manutenção enormes, e o decisor não foi alertado para isto. Porque ninguém foi ver, sequer. Custos energéticos. Pronto, esses hoje em dia estão um bocadinho mais condicionados, mas mesmo assim, um exemplo. Nós, no, portanto, a sala, o palácio, é aquecido por caldeiras a gás óleo. E nós vamos substituir essas caldeiras por bomba de calor. Os custos de eletricidade vão disparar. Isto tem de ser informado ao decisor, não é? Quando amanhã a fatura de eletricidade aparecer maior, ele precisa de saber porquê. Ok, é por isto. O que não significa que a decisão não seja tomada à mesma, porque está em causa questões de segurança, não é? Uma caldeira de gás óleo debaixo da sala das sessões. Acho que uma bomba de calor sossega-nos todos mais, mesmo com os aumentos de custo. Mesmo chamando de bomba, exato. Pronto, portanto, o custo total é algo que nós devemos fazer logo desde o início. É uma extrapolação, é óbvio, não é algo ao centímetro, mas é uma extrapolação, mas vai-nos permitir ter a percepção de, se formos para uma determinada marca, os custos posteriores são maiores, ou indo para outra, serão menores. Pronto, eu já disse isto, porque é que eu defendo o custo total. Temos... pronto, a avaliação da qualidade é sempre um dos aspectos mais complicados de avaliar. Mas o que eu queria deixar aqui frisado, portanto, sublinhado várias vezes, é que a qualidade deve-se aferir em função da percussão do interesse público. Como eu disse há bocadinho, o raciocínio é casuístico, não é? A avaliação é casuística. Eu vou ter de ver se o carro é do presidente, se o carro é pró-estafeta. Vou ter de ver cada uma dessas situações. Os serviços é para assegurarem... Os serviços de informática é para assegurar aspectos fundamentais dos trabalhos parlamentares ou é para assegurar o funcionamento de uma bomba submersível que está não sei onde. Portanto, é importante ver tudo isso e avaliar a qualidade em função disso. Se nós extrapolarmos, nós estamos a cometer uma avaliação ilegal. É esse aspecto que eu aqui gostava de frisar. Mas nesta parte da qualidade podemos ver vários aspectos. Portanto, a adequação do desempenho, não é? Se a performance é melhor, se não é melhor. Do software, o próprio serviço, um serviço que nos é prestado. Nós vemos que vamos receber, por exemplo, mais documentação. Vão-nos dar mais documentação ou fica tudo, a informação toda do lado deles? Isto podem ser aspectos que nós podemos avaliar. Se eles nos fizerem relatórios de X em X tempo num projeto que seja demorado, por exemplo, pode ser algo que se avalie nesta fase. Também características estéticas são sempre subjetivas. Mas nada impede, não há nada na lei que nos impeça de avaliar características técnicas, estéticas dos bens. Ou também as datas de entrega, não é? Se alguém entrega um determinado bem ou um serviço mais rapidamente do que outro, também vai ser mais positivo e com isso vamos poder pontuar mais. Depois, há aspectos que não se relacionam diretamente com o objeto do contrato, mas que são muito importantes porque o que nós temos é uma promessa. Uma proposta não é mais nada que uma promessa. O senhor fornecedor promete-nos que nos vai fornecer determinado bem, mas a verdade é que ele não está ali à porta já com os bens para a gente os receber, não é? E então, uma das coisas que nós podemos avaliar para também pontuarmos são aspectos que se respeitam à salvaguarda da boa execução do contrato. Para já, se estivermos a falar de serviços complexos, por exemplo, a própria constituição da equipa. Hoje em dia, é claro que podemos avaliar a equipa. As habilitações dos elementos da equipa e a experiência. Pronto. Antigamente havia vasta jurisprudência a impedir isso, mas o Tribunal de Justiça Europeu acabou por dizer que era possível. Os prazos de garantia. Se um bem que eu vou receber tiver uma garantia de 2 anos, é completamente diferente de um bem que tem uma garantia de 5. Portanto, eu também posso avaliar os prazos de garantia que me são oferecidos. As próprias obrigações de garantia. Eu posso submeter à concorrência aspectos que respeitem, por exemplo, a visitas. Enquanto está a decorrer o prazo de garantia, não é? Os 2 anos, por exemplo, dos bens, se eu posso dizer, bem, se vocês durante estes 2 anos vierem cá uma vez ver se está tudo bem, eu dou mais pontuação. Se vierem cá 2 vezes... eu vou dar mais pontuação. Por exemplo, são aspectos que vão nos acautelar para... Vamos sentir, aqui um bocadinho de intuição, que, ok, se eles dizem que vêm cá e que dão garantias maiores, à partida o produto deles é melhor. Portanto, são pensamentos indutivos em face da qualidade do bem ou do serviço. E também as penalidades. Eu posso submeter à avaliação as penalidades. Eu digo que vocês, portanto, por cada atraso nas vossas vindas, na vossa visita, por cada atraso devem pagar 10 euros. Mas vocês podem me apresentar valores maiores e eu depois vou pontuar. Então o que é que se passa nesse caso? As penalidades, se eles aumentarem, não é? Se eles aumentarem o valor, o montante da penalidade, significa que eles também têm mais convicção de que vão cumprir. E como essa penalidade aumentada foi voluntariamente oferecida por eles, há uma maior predisposição para cumprir o contrato do que nos casos típicos em que nós dizemos: se vocês não vêm, são 100 euros. Então, é um dos aspectos que me leva a tentar cada vez mais que nos nossos procedimentos as próprias penalidades sejam também com a definição do montante pelos próprios operadores, pelos próprios concorrentes. Um bocadinho esta psicologia, sentido que eu tenho mais tendência para cumprir aquilo a que eu me vinculo do que aquilo que outra me obriga, não é? Já todos fomos adolescentes e já vimos que quando não nos deixavam sair de casa era quando mais nos apetecia. Portanto, pronto, assim muito de repente, só para dizer que já desde as diretivas de 98, se eu não estou a erro, agora há esta convicção que preocupações ambientais e preocupações sociais são preocupações que o Estado pode ter na contratação pública. Eu, como já fomos um bocadinho adiantados, eu não vou dar assim mais exemplos e tudo, mas é só para perceber, até porque há muitos no que toca às preocupações ambientais, podem procurar compras públicas ecológicas, e é um manual que nós próprios estamos a tentar começar a implementar na nossa divisão. Mas o que interessa perceber é que a avaliação tem sempre de ter em conta o objeto do contrato. Mas a lei diz-me que... Sim. A lei diz-me que as preocupações ambientais ou preocupações sociais, como são aspectos que são importantes também para o Estado, no seu global, nós podemos associar aspectos destes à avaliação das propostas. Portanto, por exemplo, aparecer selos ecológicos, produtos com selos ecológicos, para a parte do ambiente, emissões de CO2, avaliar isso. Nas preocupações sociais, por exemplo, premiar a integração de pessoas com deficiências ou desempregados na equipa a afetar ao projeto. Portanto, nós estamos sempre dentro do objeto do contrato, ok? Não podemos fugir ao objeto do contrato. Eu não vou pontuar a empresa ter uma pessoa lá no setor administrativo, que seja um antigo desempregado. Eu vou pontuar é se aquela equipa que vai trabalhar para mim passou a integrar um desempregado quando ela veio trabalhar para mim. Pronto, e nesse caso eu vou pontuar. Portanto, nós podemos ir... Há aspectos que não têm só a ver com a execução do contrato, né? A performance do automóvel, o prazo de execução, mas podemos também meu Deus, no final tinha muitos slides. Estes são os valores todos que a gente já falou. E portanto... era só isto que eu queria dizer, é que nós estamos integrados numa administração pública, parlamentar, e podemos ter em atenção não só o fator compra restrito, mas também estes aspectos onde a Assembleia se move e que são importantes ao nível da sociedade e da concretização da missão constitucional do Estado português. E pronto, e assim vos deixo ir, com a convicção de que as próximas sessões serão muito mais divertidas. E lá estarei para acompanhar, mas Pronto, desejo-vos um bom descanso. E amanhã, às 9:30...
Tenho aqui uma recada de pedidos de carro que fui fazer. Até amanhã.
Obrigado, Teresa. Amanhã é na Dom Carlos.
No Guia, não é?
No Guia, exato. É.